dia a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 19ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani. Janete Conessa presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura dos expedientes de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça. Encaminhando o balancete analítico da receita e despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019.
Informo que a íntegra destes documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação de projetos. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 38/2019, de autoria do prefeito municipal, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exercem atividades municipais delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Garça e da outras providências. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Substitutivo
pela ao ordem, projeto. Pela ordem, senhor presidente. A substituição é apenas de erros materiais, então acho que não tem necessidade da leitura.
Tem que constatar, né? Tem coisa aqui.
Consulta a casa se considera dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis para apresentar, os contrários se manifestam. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo ao projeto de lei número 38/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestam. Em discussão global, o projeto com o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Esse projeto eu reputo de muita importância para a nossa cidade. A crescente onda de criminalidade que assolou nos últimos tempos da nossa cidade, ela necessitava de um enfrentamento. E vejo através desse projeto que cria, que autoriza, né, a firmar-se um convênio para que haja possibilidade de se realizar a atividade delegada. Atividade delegada, para quem, para aquele que me ouve e não sabe, é a possibilidade de o policial militar, nos dias de folga, prestar o serviço, sendo, tendo pagamento do, do seu trabalho através do município. Entendo que é primordial, como eu disse, na atual situação que vivenciamos na nossa segurança pública, entendo que é um avanço, entendo que são ações necessárias a trazer maior qualidade de vida, em especial segurança, à nossa comunidade. Por isso, tomo a tribuna aqui para manifestar o meu apoio e dizer que não somente essa providência, né, mas outras deverão ser efetuadas, porque segurança é essencial à nossa comunidade. Segurança é pré-requisito para que nós tenhamos tranquilidade para desenvolvermos as nossas atividades aí do comércio, na indústria. E então, por isso, parabenizo até o executivo por essa iniciativa e espero que as demais iniciativas, como monitoramento, entradas e saídas e locais estratégicos e no centro comercial, venham ser viabilizadas, venham ser efetivadas, para que possamos ver realmente Garça, a população garcense, né? O coração da população garcense se acalmando, tendo tranquilidade, principalmente no que se refere à segurança pública. Muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. É um dos resultados da audiência pública, né, vereador? Acredito que, embora tivemos uma audiência pública um pouco conturbada, mas como toda audiência pública, isso é natural e necessário. Entendo que o que aconteceu foi importante e precisava acontecer, né? Trazer as autoridades, tivemos presente a promotoria, tanto quanto o delegado e também a polícia militar. Após a audiência pública, vimos ações de tentativa, de melhora. Tenho certeza que todo o clamor popular também motivou os policiais, assim como também a forma de cobrança. Não sei se vocês têm acompanhado, mas temos a rota na cidade aí, ultimamente alguns policiais de fora. Ontem mesmo estava no meu bairro passando uma blazer com policiais que eu não conheço. Assim como esse projeto do prefeito, assim como as últimas prisões que vêm acontecendo. Isso tudo é fruto do resultado dessa audiência, onde as autoridades entenderam o clamor da população para que existisse aí uma atenção à nossa segurança pública. Iniciaram os testes também da implantação de câmeras de segurança no centro da cidade, isso também é muito interessante, e vamos aguardar os maiores resultados, mas é essa a função de uma audiência pública, levar as autoridades à necessidade da população e, dentro da medida do possível, tentar aí corrigir os problemas, quando cabe correção, com o esforço de todos fica muito mais fácil, dividindo a responsabilidade entre todos fica muito mais fácil. Então, eu fico muito feliz com o projeto enviado pelo senhor prefeito, assim como as últimas ações que vêm ocorrendo da Polícia Militar e Polícia Civil também. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Olha, realmente, atividade delegada. No ano de 2017, dia 20 de março, fiz um requerimento. Acho que acredito que foi um dos primeiros, depois a vereadora Patrícia Marangão fez também, e acredito que outros vereadores também fizeram, E hoje nós vemos aí o resultado. É muito importante. Por quê? Atividade delegada, para quem não sabe, o policial ele já é um funcionário do Estado, ele sai, ele para a partir do seu horário de trabalho e volta a prestar serviço para o município. Só que a partir desse momento, quem paga é o município, né? E eu acredito que vai ajudar muito a nossa cidade, então eu votarei favorável, com toda certeza, porque nós precisamos um pouco de tranquilidade, né? As leis, elas são bem lentas, a gente bem sabe disso, no dia da audiência aqui a gente pôde ver que há uma grande diferença entre roubo e furto. Furto é uma coisa, roubo é outra, cada um tem uma qualificação. E para quem está lá fora, que não sabe, não entende, que é leigo como a gente, mas tudo é roubo. Não, não é tudo é roubo. Uma coisa é roubo, um tipo de aplicação da lei, e o furto é outro tipo de aplicação da lei. Então eu acredito que com a atividade delegada, nós vamos conseguir aí inibir bastante a prática de furtos na nossa cidade, esses vândalos, e que Deus abençoe aí e vamos trabalhar. Obrigado a todos, um bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereadora Patrícia.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual deixo meu forte abraço ao Eduardo e também ao Fábio, presidente da OAB. Muito obrigada sempre pelo prestígio, pela presença. Bem, nós tivemos a audiência pública e alguns resultados devem surgir. No final de semana, eu estive me encontrando com o tenente Nonato, também com o presidente da Câmara de Marília, e o tenente disse sim que aqui na nossa cidade eles estão enviando periodicamente mais viaturas. O vereador falou da rota, mas é a rota, eu acho que você se equivocou, né, Rafael? Honda, sim. É porque a rota, acho que nós não temos mais, né, aqui na nossa região, pelo menos. E ele disse que isso vai estar acontecendo com frequência. Eu espero que sim, porque de repente a população faz um movimento, nós temos mais policiamento por um período e depois, quando esfria, eles acabam se esquecendo de graça. Mas ele garantiu que não, que ele sentiu o clamor popular, percebeu que as pessoas estão se sentindo inseguras. Então, nós temos aí os resultados surgindo. Em relação à atividade delegada, desde o meu primeiro mandato, eu fiz uma indicação para que isso ocorresse, mas a gente sempre sabe que existe dificuldade dentro do orçamento. Agora, eu estarei fazendo também uma indicação para que esses policiais não fiquem no monitoramento, e sim nas ruas. Porque o que a população pede durante o dia? Falta policiamento no comércio. Nós tínhamos há anos atrás policiais que andavam de bicicleta, policiais que andavam a pé pelo nosso comércio. Isso era com uma frequência boa, relativamente boa. E não é um passado distante. Se nós voltarmos, perceberemos que até 2008 isso ainda acontecia. Depois foi diminuindo, policiais foram se aposentando, concursos não foram acontecendo. Então, tomara, né, que esses policiais em atividade delegada fiquem na ativa. Não que no monitoramento não seja na ativa, mas acredito eu que qualquer pessoa que tenha um conhecimento, um mínimo conhecimento... Sim, vereador, claro.
Patrícia, pelo que eu estou sabendo, no monitoramento vai ficar só um policial e o resto vai ficar na rua, entendeu?
Obrigada, vereador. Então, mas eu acredito que no monitoramento, qualquer pessoa que tenha um conhecimento poderá ser aproveitado.
Concede uma parte, vereador?
Só um minutinho, eu vou conceder sim, Rafael. Tá? O que eu queria dizer... As coisas precisam caminhar, a atividade delegada está acontecendo, mas hoje, já que nós estamos falando de segurança, eu recebi a resposta de um requerimento sobre a delegada que está atendendo também em nossa cidade. E nós ventilamos na época que ela é de outro município e aqui ficaria somente 2 dias da semana e ainda assim não seria carga horária completa. E de fato é isso mesmo que acontece. Delegado seccional de polícia, o Dr. Wilson Carlos Frazão, ele nos enviou a resposta que ela ficará mesmo lotada em outro município e aqui poderá atender somente 2 dias da semana e uma carga reduzida. Então, tomara que o município consiga, né, trazer não só o que está enviando agora nesse projeto, mas num futuro ainda próximo, né, mais policiais que tenham mais recurso para que eles possam ser remunerados e que a cidade saia, né, dessa visão que hoje tomou de uma cidade insegura. Nós estamos tendo aí furtos, como o vereador Policinani disse, roubos, muitas vezes as pessoas confundem até os furtos, olha, eu fui roubado, quando na verdade, para a pessoa ser roubada, você tem que ver o ladrão, tem que ter sido ameaçado, então são vários fatores, né? E você chegar na tua casa, ela está toda revirada, levaram um monte de coisa e você foi furtado. Então as pessoas falam, ah, está tendo muito roubo em Guerra, a gente sabe dessa diferenciação que muitos munícipes não fazem. Mas o primeiro passo foi dado e vamos continuar, sim, cobrando para que a cidade volte a ser uma cidade do interior, como todos sempre diziam, né? Guerra é uma cidade limpa, segura. Rafael, você teria pedido uma parte? Fique à vontade.
Obrigado, vereadora. Concordo com quase tudo que o vereador disse, apenas na relação do monitoramento, que eu acredito que tem que ser um policial. Não só por conta da experiência e visualização de um possível furto, ou de conhecer já possivelmente o meliante, isso também ajuda muito, e a comunicação com o Copom, que é importante também um policial com experiência aí de comunicação. Então, a comunicação do furto para o Copom, entendo que tem que ser, na minha opinião, nesse monitoramento, um policial, mas é só entendimento.
Sim, exatamente. Vai de opinião diversa, mas eu continuo pensando dessa maneira. Obrigada, vereador. Obrigada, presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a atividade delegada, ela estava no plano de governo do prefeito, que é o convênio com o Estado para aumentar o efetivo de policiais no município. Só que eu acho que vocês não estão se atentando ao valor que vai ser gasto até o final do ano. Na verdade, essa é uma resposta para a audiência pública que teve aqui com a população, né, para dizer que está fazendo, né, cumprindo o seu projeto. Porque o valor aqui de 2019, que está dentro do projeto, é R$100 mil. R$100 mil, fiz uma conta rápida aqui, né, pode ser que tenha algum erro, mas bem rápida. A hora do policial é R$26,53. Se um policial trabalhar 6 horas por dia, se trabalhar 24, aí não dá para nada, né? Se você for fazer, você pegar um policial e colocar 3 policial por dia, aí os 100 mil acaba rapidinho, né? Aí, então, essa é a questão. Acho que se fazer um projeto só para cumprir, né, para falar que está cumprindo um plano de governo, mas um projeto meia boca, né, eu acho que não vai resolver problema nenhum, na minha opinião, né? R$100 mil, você dividindo dá 3.800 horas que o prefeito vai comprar, né, dos policiais. Então, como o presidente falou, que um vai ficar no monitoramento. Então, se ficar um no monitoramento, vai ficar 2 na rua para trabalhar apenas 6 horas, tá? Apenas 6 horas. Em 2020 aqui está R$200 mil, 2021 207 mil e... depois, o total dá R$507 mil. Então, você vê que não tem evolução nenhuma. R$100 mil cada semestre. Então, não estou vendo aqui uma solução do problema. Se for policial, vai me desculpar, mas não estou vendo. Pode permitir rapidamente, que eu tenho tempo aqui, tá? Rapidamente.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.
Pode
fazer. Por mais que seja 3 ou 2, não é melhor do que nada?
Então, mas é sempre assim, a sobra. Isso daí era o que o rei fazia. Ele colhia, né, toda a produção, né? Isso daí na época do Império, ele colhia toda a produção do trabalhador que plantava e depois jogava o que sobrava fora do castelo e ficava tudo lá pegando. Então é isso aí. Antes, melhor do que nada. Então, se vai gastar 100 mil reais para não resolver o problema, investe em outra coisa. Porque o problema é resolver o problema. Eu acho que a atividade delegada ela é importante sim para o município. Tá? Mas da maneira que está mandando o projeto aqui, eu não vejo 2 policiais a mais se vai resolver o problema. Não permito, de novo, até não quero ser mal educado, porque eu estou só para concluir aqui. É 5 minutos, né? Não. Ah, então permito. Pois não. Tá, até. É que muda tanto o regimento que a gente até perde a noção.
Vereador, mas tudo bem. Nesse sentido, então, para fazer o outro, então, o senhor é a favor de que tire o projeto e não coloque a atividade delegada?
Eu acho que você não ouviu direito. Eu falei que eu sou favorável ao plano, ao projeto. Né? Eu sou favorável. Agora, da maneira que está aqui, eu vejo que não vai resolver o problema. 2 policiais, né? 2 policiais, né? Então, assim, eu fiz uma conta. Na verdade, a resposta da sociedade não está vindo completa, né? Na minha opinião. O projeto ele é interessante e é o que o prefeito prometeu em campanha, que é esse convênio com o Estado. Mas, porém, o recurso aqui é muito pouco. O recurso é pouco, então não vejo. Eu acho assim, que teve discussão aqui dentro da audiência pública. Nessa não houve muita, porque teve muito barulho, então ficou meio que estranha essa audiência pública, né, que teve aqui, como o vereador citou. Mas audiências públicas atrás reclama muito do telefone, que vai cair lá em Bauru, diz que agora vai cair em Boituva, eu não sei se eu vi um comentário. Eu acho que o prefeito deveria conversar com o capitão aí, já que tem um bom relacionamento sempre, né, polícia com o prefeito, e tem várias reuniões para alguns segmentos, podia falar para ele, ó, vamos fazer o seguinte, como nós estamos com problema de furtos aí, vamos criar um telefone aqui para a Garça, para nós ligar direto aí, né? Aí não pode, mas é uma alternativa. Se não pode vir policial, né? Se o secretário já falou que não pode vir policial, não pode isso, não pode aquilo, vamos procurar uma alternativa. Então, assim, não pode, né? Não, tudo bem, não pode. Então, manda o secretário mandar a polícia aqui. Alguma coisa tem que fazer. Isso daqui, espero, é lógico, que com a manifestação, deu uma diminuída sim, né? Deu uma diminuída. Mas eu acho que tem que procurar alguma alternativa. Nós temos que ter um telefone aqui. Mas enfim, não quero, eu só fiz essa conta, não estou fazendo nem desmerecendo o projeto, não é isso. O projeto, ele é interessante.
Uma parte.
Pois não, Vitor.
Não, é apenas, na verdade, uma dúvida, porque eu havia entendido que realmente a atividade delegada seria implementada apenas para a questão do monitoramento, porque nós vamos precisar de 3 policiais, 24 horas de monitoramento.
Só se for por isso.
8, 8 e 8. Então, eu acho que não há nesse projeto a intenção
de colocar na rua.
Policiais na rua, apenas monitoramento.
Então, deve ser por isso.
Se estiver errado, algum vereador pode me corrigir, mas foi o que eu havia entendido.
Não, aqui o presidente, eu comentei com ele, falou, mas vai vir uns 10, mas com esse dinheiro não dá. Não. Esperança, presidente, mas com 100 mil não dá. Não, eu até era bom, né? Com 100 mil eu colocasse 10, né? Mas não dá. Então, e esse dinheiro também vai para o Estado, né? Você paga direto para o Estado. Então, assim, eu vejo que nem, se for só para o monitoramento, aí tudo bem. Aí tá correto os valores, né? Agora, para a rua, eu acho que não. Eu acho que não. E também, em 2020 é 200 mil. É a mesma coisa. Tipo, os 6 primeiros meses, né, que nós vamos seguir daqui para frente, 100 mil reais, então no ano de 2020 o investimento vai ser 200 mil mesmo. Então provavelmente seja só para a questão do monitoramento. Eu acho que deve ser por isso. Não está bem claro, né, que o projeto aqui, a gente viu aqui dentro da previsão orçamentária, né, e vem os valores. Então eu acho que se for por isso, então até retiro a questão do que eu falei de policial na rua. Então, acho que poderia, né, que nem assim, o pessoal do prefeito aí poderia até, né, vir aqui explicar, né, o projeto. É, olha, gente, não é para a rua, é para o monitoramento. Então, já que o vereador Paulo André disse aí, eu também, pelas contas, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Então, eu até acho que o projeto é válido nesse sentido. Mas com relação a aumento de efetivo, pelo valor aqui, não vai ter. Então, é umas considerações que eu faço dentro do projeto. E também é bom explicar certinho para a sociedade, para que depois fale assim, ó, estou cumprindo com o meu plano de governo, né? Está cumprindo no papel, mas não com a atividade mesmo, entendeu? Tipo, com a realização do projeto, enfim. E também, a gente tem que dizer também que o recurso da prefeitura, né? Hoje você vê um corte de 30% em cada secretaria para cumprir a meta no final do ano. Então você deixa de prestar o serviço para a comunidade para cumprir sua meta fiscal também. É isso que a gente está vendo. Então, os serviços são poucos prestados para a população, bem poucos, né? E o que a gente vê é isso daí. E daqui para frente, enquanto não houver uma melhora no cenário nacional, é isso aí mesmo, né? É pagar o salário do prefeito, de vereador e secretário, e a sociedade pegar aí o que sobra, né? Antes dois do que nada. É isso aí. Podia ser 10, né? Mas antes dois do que nada. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti, como líder de bancada, líder de governo, solicitou o uso da palavra.
A palavra ao vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, só subindo para prestar algumas informações e também alguns posicionamentos. Eu participei de outras audiências públicas. Referente à saúde, sempre tiveram esse tom conturbado, de segurança, desculpa, e sempre tiveram esse tom conturbado, né? Não foi a primeira, tive uma, inclusive, que estava o senhor, o vereador Paulo André, lá na SIG, o senhor se recorda bem. Qualquer prefeito gostaria de fazer atividade delegada com 100 policiais na rua, com 20, com 30, com 40, isso aí é óbvio que qualquer prefeito gostaria. Mas por que os prefeitos anteriores também não tiveram condição de fazer, mesmo depois das audiências? Por questões financeiras, questões de orçamento. Isso é lógico. E em relação do que se diz, do que sobra são só as migalhas, infelizmente nós estamos num momento da situação financeira, econômico-financeira do país, que realmente exige muita organização orçamentária, não tem outra saída. Acredito sim ser uma evolução, se forem 3 para o monitoramento, ou se forem 2 para o monitoramento, 1 para a rua, ou se for vice-versa, acredito sim que seja uma evolução. Entendo também que é melhor do que nenhum, sim. Não que seja resto, mas que é a condição que existe no orçamento do município. Em questão da ligação direta para o policial, um telefone para a Garça, isso é impossível, visto que antigamente era assim, né? Antigamente a comunicação era direto. Só que por que foi criado o Copom? Justamente por falta de ingerência, não tinha condição de tocar uma situação daquele formato. Então, se tiver como criar um telefone de contato de Garça direto com a polícia, todos os municípios vão querer também, óbvio, né? Então, não existe essa condição, visto que seria um retrocesso para o entendimento da PM, né? Outra coisa é o monitoramento que está sendo feito nos prédios públicos externos agora e também na via central. E como eu disse no meu aparte, vereador Bacana, eu entendo que é importante um policial, a vereadora Patrícia, desculpa, eu entendo que é importante um policial no monitoramento, né? Por ter já conhecimento tanto dos meliantes quanto do formato e modus operandi de todos os criminosos nesse caso, que ele consegue identificar de uma forma mais rápida, mais fácil, se ali existe uma situação de perigo e comunicar o Copom diretamente também com o formato que já é conhecido entre eles. Então, acho muito importante que seja um policial na atividade delegada, também no monitoramento. Então, são esses esclarecimentos, entendo que seja uma evolução, e espero que possa ser suplementado para o próximo ano, que melhore, que para o próximo aumente também, e assim por diante. E se existir a possibilidade do próximo orçamento investir um pouco mais na atividade delegada, a gente vai cobrar o executivo de qualquer forma também para que isso seja feito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 28/2019 em primeira discussão e votação. Substitutivo.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Nelson Ishisato, pai das Cerejeiras, que faleceu no final de semana.
Faremos após a ordem do dia, pode ser?
Tudo bem, pode sim.
Item 2. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 32/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2020 e da outras providências. A mesma informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana protocolou, dentro dos prazos regimentais, emenda ao projeto. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da emenda.
Emenda ao projeto de lei número 32/2019. O capto dos artigos 9º e 10º do projeto de lei número 32/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. Até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre os órgãos orçamentários e categorias de programação. Artigo 10º. Os poderes executivo e legislativo estão autorizados nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 7º da Lei 4320/64, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento de suas despesas. Garça, 4 de junho de 2019, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador.
Em discussão global, o projeto com emenda de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana...
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de saber se a discussão agora é sobre a emenda.
É, sobre
emenda. Emenda e projeto? Ok, obrigado.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu fiz essa emenda dentro do orçamento do município porque o prefeito, ele tem hoje, em todos os orçamentos que vêm para a Câmara, né? Eu já até em gestões passadas fiz emenda iguais a essa, porque o Poder Legislativo, aprovando, né, o orçamento do município com 30%, ele autoriza o prefeito a gastar 30% do orçamento sem autorização legislativa. Né? E essa emenda não proíbe o prefeito a gastar os 30% ou mais. Só que a Câmara Municipal, como é um órgão fiscalizador, ela tem que estar acompanhando onde são aplicados os recursos. Então eu fiz uma emenda para que o prefeito gaste apenas 10% sem autorização legislativa. E a partir daí ele envia os projetos, né, para a Câmara pedindo autorização. Porque nada mais justo do que o Poder Legislativo estar atuando, né, e fazendo o que é o seu dever, fiscalizando o Poder Executivo e saber também onde são aplicados os recursos. Né? Porque hoje o prefeito tem 30% do orçamento, um exemplo, de 100 milhões de reais, ele tem 30 milhões de reais para gastar sem o Poder Legislativo né, pedir informações, pedir autorização. Eu acho que é muito dinheiro. E o Poder Legislativo, ele tem que atuar, né, sempre prezando pelos recursos públicos, defendendo, né, e onde estão sendo aplicados esses recursos públicos. Eu acho que 10%, um exemplo de 100 milhões, é 10 milhões, eu acho que é um número bom para que o prefeito possa aplicar corretamente esses recursos. Então, a emenda, ela não atrapalha em nada o Poder Executivo, de maneira nenhuma, porém, ele abre mais aqui um espaço para a Câmara Municipal poder atuar, né, em defesa ou em questão de discussão desses recursos que estão sendo aplicados dentro do município. Então, eu acho que gostaria que os pares da casa fizessem essa análise, né, que eu acho que é importante. Os poderes são independentes e o Poder Legislativo tem essa obrigação moral com o município de estar fiscalizando e onde estão sendo aplicados esses recursos. Então, essa emenda é uma emenda simples, que não vai atrapalhar em nada o Executivo. Somente daí para frente, o Poder Executivo vai ter que estar enviando para a Câmara os seus pedidos de autorização para onde vão ser aplicados esses recursos dos nossos contribuintes. Então, é um projeto bem simples. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, essa emenda, ela é costumeiramente apresentada aqui nessa casa. Eu acompanho as sessões da Câmara pelo menos desde 2009 e sempre essa emenda entrou na Câmara. E eu sempre tive um posicionamento e eu mantenho meu posicionamento aqui. Tá? Eu sou contrário e eu vou explicar por quê. Entendo, inclusive, que essa é um apontamento do Tribunal de Contas praticamente todos os anos. O Tribunal de Contas exige que a Prefeitura vá reduzindo esse limite de gasto que o município pode fazer sem aprovação do Legislativo. Então, se eu não me engano, era de 40, era de 50, a administração passada reduziu para 40, e acredito que agora essa administração tenha reduzido para 30. Certo? Então, acho que é uma coisa que vem sendo feita de forma gradual. E eu entendo que se a gente chegar a 10%, pode até ser, vamos até dizer que seja algo positivo. Vamos dizer que seja. Porém, é importante a gente observar uma questão. Nós já temos um poder público extremamente moroso. Extremamente moroso. Tudo é difícil dentro de uma prefeitura. Para você fazer qualquer tipo de manobra contábil ali, é complicado. Se a gente for reduzindo isso, sem que a prefeitura esteja, vamos dizer assim, preparada de fato para remanejar apenas 10%, nós vamos, a cada modificação no orçamento que a prefeitura precisar, ter que mandar para cá. A cada despesa que ela precisa alterar a rubrica, tem que mandar para cá. Um processo legislativo pode levar 40, 50 dias, ou até mais, dependendo do caso, e a gente acaba travando as políticas públicas do município. Então, eu entendo que hoje nós estamos em 30%, eu acho que é um valor razoável já, tá? E por isso, por essa razão, eu vou votar contra a emenda, tá? E favorável, então, ao orçamento na sua forma original. Entendo que é sim uma exigência do Tribunal de Contas, todo ano tem apontamento, acho que o ideal para eles é que realmente seja 10%, né? Mas eu acho que é algo que nós vamos ter que caminhar bastante para chegar até lá, porque o nosso orçamento vai ter que ser muito melhor do que ele é hoje, muito melhor elaborado do que ele é hoje. E talvez para que a gente consiga ter um orçamento tão preciso a esse ponto, eu acho que a gente precisa de uma estrutura que talvez o nosso município não tenha condições de realizar nos dias de hoje. Tá? Então, esse é meu posicionamento. Voto contra, entendo a boa intenção do vereador Bacana. Como eu disse, é louvável a iniciativa, buscando melhorar processos, buscando chegar àquilo que o Tribunal de Contas entende como o ideal, mas eu acho que dificulta demais os trabalhos do Poder Executivo e acho que não é prioridade nesse momento. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Não entendo que seja uma emenda simples, é uma emenda bem complexa, na verdade, por questão de condições de cumpri-la. O Paulo André falou tudo que eu tinha anotado para falar, então só vou fortalecer o que ele disse na questão da emergência. Uma situação de emergência do município, ter que aguardar aqui uma autorização legislativa, a gente pode ter aí de 30 até 60 dias para que isso saia como resposta. Isso pode atrapalhar, no caso, uma questão emergencial que o nosso município esteja passando, né? Então, eu até andei levantando, fazendo alguns estudos de alguma cidade que tenha suplementação só de 10%, não encontrei nenhuma. Então, inclusive em grandes cidades que o orçamento é absurdamente maior também, não encontrei. Pode ser que exista, eu não tenha procurado em todas, mas não consegui identificar nenhuma cidade com 10%. Cidade do nosso porte, nenhuma consegue fazer isso. Inclusive, a nossa ainda é baixa perto de algumas, que acho que em 2016 ou 2015 foi alterado de 40% para 30%. Então, acho muito difícil cumprir essa emenda, embora, como disse o vereador Paulo André, eu entendo a boa vontade do vereador, mas, tecnicamente, impossível. Muito obrigado e bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, essa emenda eu já apresentei em mandatos anteriores, assim como o saudoso Wilson Alves. E, de fato, o Tribunal de Contas sempre faz apontamentos. Agora, aqui foi mencionado em situações emergenciais que poderia estar travando, né, o trabalho da prefeitura, prejudicando o município, mas eu ainda sou do entendimento que, em determinadas situações, o poder público ele pode agir. Aí ele entra num estado, né, que ele tem todo o poder para agir sem consultar. Então, eu vou votar favoravelmente a sua emenda, vereador. Inclusive, já teve anos que nós nem apresentamos, mas agora você acabou tendo atenção para este assunto. Então, como sempre, fui favorável, continuarei sendo. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Novamente tomo a tribuna aqui e para externar a minha alegria com o debate. Sinceramente, estava atento às considerações do vereador Bacani e eu entendo que essa casa legislativa deve atuar realmente e cumprir a sua função fiscalizatória. Estive atento aos vereadores Paulo André e Rafael Frabetti, tecendo as considerações com relação a eventuais situações que poderiam surgir com relação à gestão, ao executivo administrar os recursos. E a questão dos apontamentos, a necessidade de se reduzir realmente, então nós temos que, no debate, argumentando, pesando os elementos, os argumentos aqui, eu entendo que atualmente, principalmente numa situação que já está estabilizada, bem dizer, para essa administração, uma redução drástica poderia talvez trazer prejuízo, não só para o gestor, mas sim para a municipalidade. Então, estou pesando os argumentos aqui e, por questão de cautela, vou manter o meu voto contrário à emenda, em razão da preocupação de eventualmente minar a estrutura atual da administração, minar os trabalhos.
mas realçando e ressaltando aquilo que o vereador Antônio Franco dos Santos colocou aqui, a importância de nós estarmos atentos à questão fiscalizatória das contas públicas. Isso daí é essencial à atividade legislativa, que é uma das funções e é primordial para que nós possamos realmente cumprir com o nosso dever aqui como vereador. Então, vou me posicionar contra a emenda e favorável ao projeto, em razão da questão da dúvida que paira com relação a eventual prejuízo na gestão pública em prol da comunidade garcense. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Bacana, como líder de bancada, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, também ouvi atentamente o que os vereadores apresentaram aqui como defesa da emenda. Executivo nenhum gosta de seguir, né, algumas medidas do Poder Legislativo. Não é o executivo atual, não, são todos que passam. O pessoal fala assim, eu sou democrático, eu sou de extrema direita, eu sou direita. Não existe extrema direita. Para você governar, realmente você tem que centralizar poder. E você sabe onde você centraliza poder? É só a esquerda que centraliza poder. Mas não tem como o executivo trabalhar sem querer mandar, né? Então, o Poder Legislativo é para isso, vereador. Poder Legislativo, essa é a função. Você disse bem aqui, a função do Poder Legislativo. Se você não pode fazer projeto que gera custo, se você não pode construir nada com recurso público, o dever maior que o legislativo tem que fazer é fiscalizar. Essa é a principal função, vereador, é fiscalizar. E o que está sendo votado aqui hoje, o que está sendo pedido aqui hoje, é isso, é a função do legislativo, né? É saber onde está sendo aplicado os recursos. Tribunal de Contas, ele aponta? É óbvio que ele aponta, porque você está dando um cheque em branco na mão do prefeito. Você está dando 30% do orçamento do município, de 130 milhões. Faz a conta aí, são quase 40 milhões. E mesmo assim, vem projetos aqui, em sessões extraordinárias para votar. E sempre votou. Esse projeto aqui não vai atrapalhar ninguém do executivo. Ele não vai atrapalhar em nenhum momento o executivo. Porque, primeiro, que o prefeito tem a maioria aqui dos vereadores da Câmara. Se ele mandar um projeto aqui e passar pelas comissões, vai passar pelas comissões de finanças. Ele tem a maioria dos vereadores na comissão de finanças aqui. Né? Ele tem a maioria na comissão de justiça aqui. Que atraso vai trazer para o prefeito? Nenhum. Então vamos ficar atento. Vamos ficar atento no que está sendo falado aqui. Tá? Eu acho que a responsabilidade do Poder Legislativo é essa, de fiscalizar e também não abrir mão dos seus direitos. Quando você dá essa porcentagem para o Executivo, você está dando o direito para ele gastar sem você saber. Né? Para você saber aonde que gastou, você vai ter que enviar um requerimento. E muitos vêm sem resposta. Como eu tenho 3 respostas ali, ó, sem resposta nenhuma. Entendeu? Fala, manda procurar no link. Você acha? Olha o absurdo, o secretário fica lá sentado lá e manda procurar no link. Não tem a capacidade de colocar. Nós recebemos isso aqui esse mês. A capacidade. Então isso é um desrespeito com o Poder Legislativo. Tá? Então, é essas observações que tem que ser feita. Não trava ninguém, não. Isso é desculpa. Ninguém trava ninguém, não. O projeto não trava ninguém, não. Cadê o planejamento? Hã? Gestão técnica, planejamento, né? Então, isso daí é tudo conversa para defender, para não aprovar a emenda. Eu até entendo os argumentos, a discussão aqui está sendo produtiva. Mas não vamos falar que trava, não. O vereador Paulo André disse, olha, eu votei contra. É óbvio que ele votou contra. O pai dele era prefeito na gestão passada. Não pode travar um prefeito, né? É, a gente tem que fazer essas observações, infelizmente. Infelizmente, nós temos que falar, não tem por que não falar. Então, vereador, vamos mostrar a independência. Vamos fazer o nosso papel aqui. Tá? É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Não. Informo que o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Eu volto rapidamente, apenas para fazer algumas observações. Em primeiro lugar, eu entendo que já existe um certo engessamento do poder público, que é de conhecimento de todos. Nós temos, se você pegar o orçamento total do município, você vai ter aí hoje que em torno de 50% é folha de pagamento. 47, acho que alguma coisa, o prefeito até comentou na audiência pública aqui, acho que está em torno de 46, 47, né? 47%. Você tem um outro engessamento, que são os 25% da educação. Você tem os 15% da saúde. Você tem recursos específicos em praticamente todas as áreas com destinação específica. Você vai ter dinheiro do Fundeb, que só pode ser usado para determinada finalidade. Dinheiro do QESI só pode ser usado para determinada finalidade. E isso acontece em várias outras pastas. Então, eu entendo também que quanto mais a gente amarra, mais burocrático fica, mais difícil fica de se governar. A gente tem hoje um governo federal, inclusive a gente sabe que é uma proposta do ministro Paulo Guedes, e ele já falou publicamente que, aprovando a reforma da Previdência, a questão do Pacto Federativo deve ser apreciada. Uma das coisas que ele quer fazer, por exemplo, é deixar o recurso livre. Ele tem essa proposta, ele já comentou sobre isso, não tem nada ainda no papel, mas ele já tem a proposta seguinte: olha, os gestores, eles vão ter que ter a responsabilidade de aplicar o dinheiro da forma como eles acharem mais apropriado. É uma ideia hoje do nosso governo, porque é o seguinte, a gente fica criando cada vez mais amarras para o Poder Executivo, e aí a gente tem que ver situações absurdas, onde você tem uma conta cheia de dinheiro e uma demanda que você precisa para atender a sociedade e não pode atender, porque aquele recurso é carimbado. A gente vive de recurso carimbado aqui. A gente teve situações, por exemplo, inclusive foi dito até na CPI aqui pelo próprio João Luiz, que era superintendente da Santa Casa, a gente conseguia R$1 milhão de emenda, e eu não conseguia pagar a conta de luz, porque a emenda é para obra. É para obra e tem que ser obra. Tá, mas eu não tenho obra para fazer. E eu recebi essa emenda. Tá, pinta em cima da parede pintada. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, eu acho que a boa utilização do recurso público, ela tem que ser a nossa prioridade. Né? Eu não vejo problema que a administração possa fazer esse tipo de remanejamento. Quando o orçamento entra aqui na casa, ela vem com as rubricas autorizadas. Então, o que acontece normalmente? O prefeito lança uma rubrica lá, colocando assim, reforma da escola X, por exemplo. Aí ele lança lá R$100, porque ele não sabe se ele vai ter condições, se ele vai ter faturamento, receita suficiente para fazer aquela obra. Mas ele lança lá R$100, e é evidente que a obra não vai custar apenas R$100. Aí, a hora que ele entendeu que vai ser possível fazer, ele pega e faz um remanejamento lá de R$1 milhão, R$600 mil, ele lança para aquela rubrica. Só que nós aqui na Câmara, nós aprovamos aquela rubrica, nós sabemos que existe uma intenção da administração em fazer, em realizar aquela obra. Então, lógico, no mundo perfeito, no mundo ideal, legal que no início da administração, no início do ano, o prefeito tenha total consciência de tudo aquilo que ele vai conseguir fazer, né? Não vai haver nenhum tipo de imprevisto, não vai haver... Tudo vai correr dentro daquela previsão dele. Aí a gente teria um orçamento perfeito e não precisaria nem suplementar. Nem com a aprovação da Câmara e nem sem a aprovação da Câmara. Certo? Isso seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, a gente está muito longe do ideal. Muito longe. E eu entendo que não há, pelo menos eu não tenho visto nas administrações, nenhum tipo de prejuízo por conta disso. Eu não tenho visto nenhum tipo de prejuízo por conta disso. Se alguém subir aqui e me mostrar onde houve algum tipo de prejuízo nesse sentido, eu posso até mudar de ideia, mas hoje eu não vejo. Onde que esse remanejamento de 30 milhões que seja, que na verdade pode ter sido, vamos dizer, um remanejamento de, ao invés de eu fazer uma reforma no grupão, eu fiz no Samira. Fez um remanejamento lá, dentro do orçamento. Eu, particularmente, não vi nenhum caso onde esse tipo de remanejamento foi prejudicial ao município.
Concede, certo? Uma parte, vereador?
Concedo.
Queria parabenizar pela sua colocação, dizer que a gente aprende também com o que cada vereador fala e estou aprendendo agora algumas coisas.
Desculpa, vereador, não tem...
Me perdoe eu de ter pedido, me perdoe.
Desculpa, eu também me... Bom, meu tempo acabou. Meu tempo acabou, obrigado.
Certo. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Atendendo ao disposto no parágrafo 2º do artigo 210 do Regimento Interno, coloco em votação a emenda de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa, não. José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Não.
Pedro Santos?
Sim.
Reginaldo, Rafael José Frabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Silvio Ruela?
Não.
Está rejeitado por maioria de votos a emenda do projeto de lei número 32/2019 em primeira discussão e votação. Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e sistema de votação nominal. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Pela ordem, por favor, está fazendo a votação. Só um minuto, por favor.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Silvio Ruela?
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, ora apresentado. Item 3. Entra em discussão e votação o projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal, de autoria dos vereadores Patrícia Morato Marangão, Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Paulo André Faneco, Pedro Santos e Reginaldo Luiz Parentes, que altera o artigo 15 da Lei Orgânica do município de Garça, reduzindo para 9 o número de vereadores na Câmara Municipal de Garça. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Fábio Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, da Câmara, os que compõem a mesa, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu levanto rapidamente um do porquê eu faço parte também dessa alteração. E foi feita uma pesquisa, uma consulta pública no site da Câmara, e 84,5% são favoráveis à redução do número de cadeiras desta casa, tá? E 15,5% são favoráveis ao número de 13. Então, atendendo aí à vontade da maioria, eu votarei pelo sim, com toda certeza, que eu acredito que nós trabalharemos da mesma forma, ao meu ver. Como a vereadora Patrícia Marangão...
Uma parte, vereador.
Sim.
Quantas pessoas que votou nessa pesquisa aí, o senhor tem como informar?
Não, aqui eu não tenho, mas a Câmara deve ter no site, sim.
Umas 116 pessoas?
Tá, obrigado. Sim, mas mesmo independente da pesquisa, vereador, independente da pesquisa, eu andei pela cidade e perguntei para os munícipes, nos bairros, tá? Viu, Wagner? Então, assim, eu perguntei no comércio, eu perguntei nas, na região por onde eu passei, sobre a redução do número de vereadores. E a maioria opta pela diminuição, sim, com toda certeza. Então eu votarei favorável, sim. Tá bom? A todos um bom dia. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há... sim. Vereador Paulo André Faneco, solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, entendo que, apenas fazendo referência à pesquisa que foi realizada no site da Câmara Municipal, até não foi uma votação muito expressiva, apenas 116 pessoas votaram, mas na última legislatura também aconteceu uma pesquisa muito mais ampla, realizada na época pelo presidente da casa, o Adamir. E eu me lembro, o pessoal nem conseguiu encontrar, que na verdade a gente não procurou também, né, mas eu me lembro que na época mais de 90% havia votado pela redução para 9 cadeiras. Então, eu entendo o seguinte, a vontade da população é essa, cada um pode votar como quiser, certo? Mas dizer que a população, se tiver que escolher entre 13 e 9, vai escolher 13, eu fiz enquete no meu Facebook, acho que o vereador Pedro fez também, a própria Câmara Municipal fez no site, 100, 200, 500, 300 votos, mas sempre dá 80%, 90% o resultado favorável à redução na quantidade de cadeiras. Eu acho o seguinte, nós temos, e é verdade, uma Câmara Municipal já enxuta. Se a gente comparar o custo da Câmara Municipal de Garça com o custo médio das câmaras municipais do Estado de São Paulo e até do Brasil, nós vamos ver que aqui em Garça nós temos sim uma Câmara Municipal enxuta. Nós temos poucos funcionários, o salário dos vereadores, comparado com as outras cidades, também está abaixo da média. Então, nós lembrando também, desde 2015, nós congelamos o salário dos vereadores. Acho que o último aumento que nós tivemos aqui na Câmara foi em 2015, a correção apenas pela inflação. E depois de 2015 em diante, nós não tivemos mais correção. E já para a próxima legislatura, mais uma vez, já foi aprovada por essa casa por unanimidade, que não haverá correção também. Então, até 2024, pelo menos, não há correção, nem pela inflação, no salário dos vereadores. Certo? Então, acho que é importante a gente levar essa informação, essas informações para a população, para mostrar que o Poder Legislativo está fazendo a sua parte. Certo? Tem feito a sua parte para economizar os recursos públicos. Agora, tudo bem, por que eu sou a favor de 9 vereadores, então? Por que que meu voto será favorável a essa redução? Eu entendo o seguinte, que há argumentações favoráveis e contrárias para ambos os votos. O pessoal que for favorável a 13 vai falar a respeito da representatividade, né? É um argumento que virá à tona, sem dúvida alguma. E o pessoal favorável a 9 vereadores vai falar a respeito da economia. Tudo bem, nós vamos ficar nesse debate aqui, como sempre aconteceu. E eu vejo da seguinte forma hoje, já pensei diferente no passado, mas eu vejo da seguinte forma, que a representatividade nem sempre está na quantidade de vereadores. Nós temos também algumas propostas no Congresso Nacional reduzindo a quantidade de deputados federais. Nós temos hoje 513 deputados federais, há algumas vertentes que brigam hoje para reduzir esse número para 300 e poucos. Será que a gente seria menos representado com 300 e poucos deputados do que somos com 500 e poucos deputados? Eu acho hoje, tem um posicionamento já bastante claro para mim, que a representatividade ela está muito mais na qualidade do que na quantidade. Muito mais na qualidade do que na quantidade. Nós podemos ter vereadores, podemos ter 30 vereadores aqui e, não ter, e a população não se sentir representada. E nós podemos ter, sim, 9 vereadores aqui e a população se sentir, sim, representada. Certo? Então, eu acho que o foco tem que estar na qualidade e não na quantidade. E vou além. Recentemente, inclusive, eu apresentei um projeto solicitando aumento na quantidade de vereadores para integrar, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, porque hoje são apenas 3 vereadores. E uma das justificativas para não aumentarem essa quantidade de vereadores era que é muito difícil você conseguir conciliar 5, 7 vereadores. a participarem dessas comissões. Então eu acho o seguinte, se nós vamos também trabalhar em comissões com números reduzidos, nós não precisamos de 13. Nós podemos trabalhar sim com 9 vereadores. Certo? Patrícia, quer uma parte?
Sim, obrigada, vereador. Eu ia até usar a palavra, mas como você está praticamente dizendo tudo o que eu penso em relação a esse tema, eu gostaria de dizer o seguinte. Na audiência pública sobre segurança, foi aqui falado que o dinheiro, parte do duodécimo que sobra do Poder Legislativo, poderia ser investido em segurança. E em todos os mandatos, até quando presidente, também, sempre nós tivemos o nosso desejo de que esse valor que sobra fosse investido em determinado local. Ora, se tivermos um número reduzido de vereadores, falando, claro, sempre em economia, esse valor será muito maior e poderá ficar, por exemplo, como é o anseio da maioria, para a segurança. Então, como tudo é para o próximo mandato, eu acho que deveria ser aprovado pela maioria ou, quem sabe, hoje até por unanimidade. Obrigada.
Até lembrando de uma informação que foi transmitida aqui pelo próprio prefeito municipal nessa audiência, ele comentou que no ano passado a gente teve disponível no município para investimento apenas 3% do orçamento. Se eu não me engano, ele fez esse comentário, essa observação. Então, é evidente que nós temos que trabalhar hoje, não só no âmbito do Poder Legislativo, mas também no âmbito do Poder Executivo, para reduzir custo administrativo, para reduzir custeio, para que a gente consiga ter mais recursos para investimento. Né? Então, 3% de investimento é realmente muito pouco. Né? Muito pouco. Então, eu vejo que talvez não seja uma contribuição muito expressiva, mas não deixa de ser uma contribuição. E, como nós temos que fazer uma opção, né, e administrar, vai ser sempre fazer opções, eu acho que a prioridade hoje seria outra. Por isso, eu voto favorável à redução de 13 para 9 vereadores para o próximo mandato. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador José Luiz Marques solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhoras e senhoras, presidente, vereadores, eu vou falar pouco. Acho que vocês já perceberam que eu falo pouco, certo? Mas vamos falar a realidade da vida. Vamos diminuir de 13 para 9. 4 funcionários vocês jogam na rua. Vai ficar sem emprego. Por que isso? Que até hoje a Câmara suportou, aguentou 13 vereadores e agora não. Tem que pensar nos outros, nas outras pessoas. Este ano vocês estão aqui. E o ano que vem? Vocês também vão tentar se reeleger para voltar aqui. Para mim tanto faz, eu sou aposentado. Se eu voltar, voltar. Se eu não voltar, vou continuar. Mas tem gente que não é aposentado. Tem gente que depende disso aqui. Não é um nem a dois, não, é várias pessoas. Então, em vez de... Vocês brigam por salário, vocês brigam por emprego? Vamos brigar por esses daí. São gente humana, gente trabalhadora, igual nós. São serviços daqui. Isso aqui é um compromisso muito grande. Gente, para lá, você vai lá fazer isso, não faz nada. Mentira. Se você soubesse o tanto que você é cobrado, pelo menos eu sou... Porque eu convivo no meio da população, eu convivo no meio dos pobres, das pessoas na rua. Dos aposentados, de todo mundo. Vamos pensar, certo? Eu voto pelos 13 vereadores.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereadora Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. Como é bom debater, como é bom nós ampliarmos o nosso campo de visão. E é uma decisão, entendo, de suma importância para nós traçarmos o destino da política garcense para as próximas legislaturas. E é importante nós ouvirmos e analisarmos os argumentos prós e contras. E aqui foi colocado, muito bem colocado aqui pelos vereadores que me antecederam, a questão da representatividade e da economicidade. A questão da quantidade, da qualidade, são situações que nós devemos pesar e avaliar, sem dúvida. Temos argumentos a favor, temos argumentos contrários. E temos que realmente verificar e analisar o que é, que seria melhor, o que é melhor para nossa comunidade. E diante disso, vários dias vim pensando, procurei, fiz as minhas consultas com as pessoas mais próximas, com alguns eleitores meus e outras pessoas que não me elegeram aqui. E eu posso dizer que, assim como na pesquisa aqui, quase que 90% se manifestou favorável à redução. Eu subscrevi esse projeto e, diante daquela outorga popular que me foi concedida pela população garcense, lembrando que eu represento a minha comunidade e tenho que externar a sua vontade, porque, como eu já disse várias vezes aqui nessa tribuna, a Constituição fala que todo poder emana do povo e em seu nome exercido através de seus representantes legais. E aqui nós estamos aqui para representar a população. Portanto, os argumentos tanto favoráveis e contrários, como eu disse, questão da representatividade, economicidade, quantidade, qualidade, são importantes. Mas a voz da população me leva a reafirmar a minha assinatura, a subscrever esse projeto. Por isso, meu voto será favorável à redução, porque eu entendo que a população garcense tem externado esse desejo. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia a todos. Bem, todos sabem que eu sou favorável à redução. Meu primeiro mandato, na gestão do prefeito Cornélio, nós éramos em 9 vereadores. E, bacana bem se recorda, também era vereador naquela época, ele tinha a maioria. Hoje, com 13, o prefeito também tem a maioria. Então, no tocante a ter a maioria ou não, isso independe do número de vereadores. Eu cheguei até a ficar assustada quando o vereador veio aqui à tribuna, hoje, e disse que 4 pessoas perderiam um emprego. De início eu pensei, será que algum funcionário da Câmara poderia perder o emprego? Se tivermos aqui um número reduzido de vereadores, teremos que reduzir o número de funcionários da Câmara? Claro que não. Mas aí ele continuou a sua explanação, e a preocupação era que 4 vereadores pudessem ficar sem o emprego ou sem um salário. Bem, vereador não é profissão, isso todos nós sabemos. E quando começa uma campanha eleitoral, nós temos muitas vezes 70, 100, 200 pessoas pleiteando representar o nosso município. E eu digo representar. Então, nós não podemos ter este lugar tão respeitado como um emprego, e sim como aqui estamos representando a nossa comunidade. Eu não sou aposentada, mas sempre tive a minha ocupação principal, assim como a grande maioria. Então, aqui nada mais é do que a nossa parcela de contribuição. Em relação ao valor que hoje vem como subsídio, muito bem disse o vereador Paulo André, é um valor muitas vezes menor a que outros municípios pagam, né, aos vereadores, mas é congelado há vários anos e até para o próximo mandato. Mas se a gente colocar o valor que hoje ganha um vereador aqui em Garça, R$ 2.500 limpo, né, com os descontos, é um valor muito bom. Pode ser pouco diante do trabalho que muitos realizam, mas ainda assim é um valor muito bom. Quantos não tentam concorrer? Alguns até pelo valor que é pago aqui. E muitos também para representar o seu município, para defender as ideias da comunidade. Então eu discordo totalmente, no sentido de que isso seja uma profissão. 9 é o número mínimo exigido pela Constituição para a cidade de Garça. E pelo que eu já estive acompanhando, foi um número ideal. Nós tínhamos aqui boas discussões também, viu, parente? Você, eu sei que é favorável ao bom debate, assim como eu. A boa educação sempre deve prevalecer nessa tribuna, sempre, pois aqui nós estamos representando o povo. E é isso que a população espera da gente. Nós até observamos quando publicações acontecem nesse sentido, e hoje a rede social ela é uma mídia muito utilizada, e se deixarmos a população opinar, muitos deles destroem a imagem, mesmo do bom vereador. Eles colocam numa totalidade como se todos fossem um desfavor ao município, quando não. O vereador que trabalha com afinco, que trabalha com seriedade, ele deixa, sim, a sua contribuição. Eu tenho certeza disso, assim como um prefeito, um vice, o próprio secretário, comissionados, né? Aqueles que passam por um período, diferentemente daqueles que são concursados e que aqui permanecem. Então, acho que a nossa Câmara é enxuta, mas pode melhorar ainda mais. Esses dias até, eu estava lendo, eu leio quase que diariamente, é o Jornal da Cidade de Bauru, até porque nós temos assinatura, e Bauru já publicou um decreto onde o município tem que enxugar, diminuir as despesas. Aqui não está diferente. Aqui, se não está agora esse decreto em vigência, muito em breve entrará. Porque todo segundo semestre, geralmente, é assim. Reduzir gastos, reduzir despesas, e quem sofre muitas vezes com despesas necessárias é a pessoa mais humilde. Então, eu sou favorável à diminuição, o Poder Legislativo continuará funcionando. E bem, da mesma maneira como sempre, com o número de 9, e quem vai ganhar com isso são os cofres públicos. Então, eu voto pelo sim e torço para que no próximo mandato tenhamos apenas 9 vereadores. Irei?
Oi, vereador. Permite uma parte, vereador? Sim. Marília mesmo reduziu para 13. Olha o tamanho do município de Marília, né?
É bem lembrado, Fabinho. Claro que, provavelmente, o ano que vem, eu estarei também participando das eleições. Se for aqui no Poder Legislativo, isso vai depender da população que vai me julgar. Se eu tiver que voltar para a Câmara, isso vai ser um reflexo do meu trabalho. E não poder ficar dependendo de 9 cadeiras ou de 13 cadeiras. Isso depende do que eu fiz durante os 4 anos ou nos últimos 3 mandatos. É o povo que nos coloca e é o povo que também nos tira daqui. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, acho que o pessoal que está, né, os vereadores estão fazendo suas argumentações aqui na tribuna, e é bom que a sociedade observe bem, né, os posicionamentos, né. Com relação ao número de cadeiras, eu também fiz esse projeto várias vezes aqui, porque eu acho que da Câmara só eu e a Patrícia participamos na primeira legislatura com 9 vereadores, né? E para ser bem claro, foi a Câmara que eu mais aprendi. Tá? Tinha o Vi, que era um grande professor aqui dessa Câmara, que devo muito a ele, aprendi sobre as questões dos orçamentos do município, das finanças, ele me ensinou muito. Pedro Scartesini também, na época, era uma pessoa que eu tenho muito respeito, um cara muito bom, entendia muito bem aqui da Câmara, tinha o Afrânio, tinha o Julinho na época, são pessoas, assim, não tinha debates calorosos aqui, porque a experiência falava mais alto, né? Havia uma coerência, então a gente, né, teve poucos debates naquela ocasião, mas decidia os projetos com muita inteligência, né? Acho que a idade faz com que a pessoa ela aprenda, né, a conviver mais num ambiente com as pessoas que ali estão discutindo, estão aprovando leis, que é o caso aqui da Câmara, e também discutindo as ideias. Então, como a vereadora Patrícia disse, depois teve um aumento de 13, teve emenda para 11, se eu não me recordo, mas aí passou 13... E a gente vai observando com a experiência aqui da Câmara que o que a vereadora Patrícia disse é a realidade. Com 9 o prefeito tinha maioria, com 13 na legislação passada o prefeito tinha maioria também, né? Não vamos colocar tudo, não é só o prefeito hoje que tem a maioria, e hoje também com 13 o prefeito tem a maioria. Então o poder legislativo sempre, independente de 13 ou 9, a Câmara... Sempre, pelo menos nessas três que eu participei, sempre o prefeito teve a maioria da Câmara. E dificilmente algum projeto aqui era rejeitado. E é rejeitado aqui na Câmara Municipal. Tá? Aí alguns podem falar, ah, bacana, mas se fosse com 9 você não tinha entrado, né, aqui na Câmara. Tudo bem, ué, mas fazer o quê? Tem que trabalhar, ué. A gente se propõe a ser vereador e representar o município. Se não for eleito, o que que tem? Qual que é o problema? Vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Continue prestando serviço para a sociedade. Antes de eu ser vereador, nós fizemos muita coisa aqui. Muita coisa com relação ao trabalho social. Posso dizer vários aqui. Quando o Lico era vice-prefeito do Faneco, fizemos várias atividades em caráter social, mesmo sendo vereador, na rádio, quando nós trabalhávamos, fizemos vários projetos sociais, independente de ser vereador ou não. É óbvio que eu não costumo ficar postando, né, isso daí, mas enfim, nem quero tocar nesse assunto. Mas a questão você está atendendo uma demanda da sociedade, né, a população. Se você representa uma sociedade, você tem que atender o que a sociedade clama e pede, né? É óbvio que cada um tem sua opinião. Mas, enfim, temos que fazer o nosso papel, né? Temos 3 mandatos aqui na Câmara. Isso aqui foi uma escola para a gente. É uma escola, aprendi muita coisa aqui, né? E é óbvio que cada dia a gente aprende muito mais. Em hipótese alguma, entrei aqui por interesse nenhum. Nunca compartilhei com nenhum prefeito. Nunca fui base de prefeito aqui em 3 mandatos, tá? Mas também nunca atrapalhei gestão nenhuma. Acho que os questionamentos aqui são importantes. Acho que a sociedade ela tem que ver isso. A Câmara um dia ainda vai ser independente, espero que um dia seja independente, que possa legislar não para atrapalhar o executivo, mas sim para compartilhar com a demanda da sociedade, né? E cobrar sempre o executivo das suas promessas de campanha, dos atendimentos à sociedade. Eu acho que isso é interessante, é o papel da Câmara, né? Temos todas as secretarias que têm que funcionar, bem ou mal, mas tem que funcionar. E o vereador, ele tem que fazer o seu papel. Ele tem que ter voz, ser dono da palavra, né? Ele tem que chegar aqui e falar. Agora, discordo totalmente do que o vereador Zé Luiz falou, que vai tirar 4 empregos aqui. Discordo, talvez ele não quis nem dizer isso, mas vereador aqui não é emprego, né? Aqui é um trabalho que você fez para a sociedade, ela reconheceu isso e colocou você aqui para representar, né? Você tem uma atividade social e teve um reconhecimento, dando o voto para você hoje estar aqui representando essa sociedade. Então, não é um emprego. O senhor é aposentado, como disse aqui, isso é bom, né? Isso é um complemento, talvez, no mensal para o seu dia a dia, mas não é um emprego, né? E é isso que tem que ser deixado bem claro, né? Ah, e se não tivesse salário? Ué, tudo bem. se não tivesse salário. Cada um vai ter o seu interesse de participar ou não. Ah, mas a outra legislação era 13. Ué, era 13? Todo mundo que está aqui fez campanha e entrou entre os 13. Aí é 9 na campanha que vem. Faz campanha e tenta entrar com os 9 vereadores. Ninguém está tirando direito de ninguém. Ninguém está tirando emprego de ninguém. Isso aqui não é emprego, né? E é bom que seja bem claro isso. Então, os argumentos, o vereador Paulo André disse muito bem, se fizer uma pesquisa, é lógico, vai dar 80%, 90% da sociedade. Eu vou citar um exemplo. Nós fizemos uma audiência pública aqui, semana passada, estava aqui na mesa promotor, delegado, prefeito, coronel, vereadores. Do outro lado, estava toda a municipalidade, estava tudo revoltado aí, né? Nós recebemos dinheiro deles e não prestamos serviços para eles de qualidade. Daí eles vieram tudo aqui na Câmara. Todo mundo está lá, né, como o Zé Luiz falou, todo mundo está com o salário em dia. Todo mundo que estava sentado aqui, ó, empregado, todo mundo estava com o salário em dia. Muita gente ali que estava aqui nem salário tem, né? E veio aqui. E daí sabe qual que foi a resposta para a sociedade? Ah, nós não pode, não tem dinheiro, né? Mas eles colaboram para o salário aqui de todo mundo que estava na bancada e de todo mundo que estava sentado aqui. Que justiça é essa? Hã? Aonde está a justiça aí? No dia 5 o salário está lá no banco, é só passar o cartão. E eles que não tem nenhum policial para defender ele naquela ocasião, no dia aqui. Então vamos ter um pouco de bom senso. Vamos analisar as coisas. Está bom para nós e está ruim para eles? Sendo que deveria estar bom para eles e bom para nós, ou vice-versa. Não existe isso. Ou ruim para nós e bom para eles. Então a sociedade, ela olha isso, né? Os poderes não suprem as necessidades. Então essa é a realidade. Quando está tirando um direito que o senhor adquiriu aqui, né? Aí é assim, mas quando tira o direito deles? Quem que se põe no lugar da sociedade? É isso que tem que analisar. Então não é demagogia, ninguém está fazendo campanha aqui em cima disso, não. Campanha vai fazer o ano que vem. O ano que vem vai fazer campanha. Agora, você tem que falar o que a sociedade quer ouvir. Essa é a realidade. 9 vereadores não vai resolver todos os problemas da cidade. Eu concordo, não vai resolver. Mas o que resolve o problema da cidade é reduzir vereador e fazer sobrar dinheiro, reduzir a estrutura também do executivo. Aí sobra dinheiro para investir na população. Esse exemplo que está sendo discutido aqui hoje, que o executivo siga o exemplo também lá. Corte cargos lá ineficientes. Aí sobra dinheiro. Agora, cortar 30% de cada secretaria para não prestar o serviço para a população, para cumprir a meta no final do ano, isso pode. Mas os amigos não. Cadê a população? Vai nos bairros. Vamos andar nos bairros aí. Convido qualquer um a andar nos bairros. Está do mesmo jeito. Não mudou, não pintou uma sarjeta no bairro. Então é essa a realidade. Então, vamos analisar.
Vereador, eu acho que você está descontando o assunto, tá?
Estou falando.
Redução dos vereadores, por favor.
Redução de vereador, de economia.
Na pintura de
bairro. Mas.
Por favor.
Tá bom? Se você diminuir vereador, vai diminuir o dinheiro e vai sobrar dinheiro para você mandar, presidente, lá para o prefeito para ele pintar a sarjeta.
Então, mas se manter no assunto, vereador, por favor.
Não é, mas é uma realidade. É economia, né? Estamos falando. Vai economizar aqui, você vai dar o dinheiro lá para o prefeito e ele vai gastar. Pintando sarjeta, roçando grama, limpando a rua. É bem por isso daí. Mas enfim, eu vou encerrar aqui o meu discurso. Acho que já foi suficiente. E se der, depois eu volto como líder de bancada. Mas o projeto é 20 minutos, né? Mas eu já vou encerrar por aqui. Eu acho que deu para mim passar a minha opinião. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, não. José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Silvio Ruela.
Não.
Está... Quanto que está?
Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está rejeitado por insuficiência de votos o projeto da emenda de lei municipal número 1/2019. Suspensão da sessão. Atendendo ao disposto no artigo 240 do regimento...
Pela ordem, senhor presidente. Minuto de silêncio.
Um minuto de silêncio pela morte
falecimento do senhor Nelson Ishisato.
Sim, por favor. Desculpa, obrigado. Fabinho. Nossos sinceros sentimentos pela família. Sessão suspensa. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a presente sessão para que passamos a ouvir o senhor Fábio Henrique Maximiano da Silva, diretor do Departamento de Suprimentos da Prefeitura, tendo em vista a aprovação do requerimento número 567/2019 de autoria do vereador Paulo André Faneco. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 567/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9º e 10º, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor do Departamento de Suprimentos da Prefeitura, senhor Fábio Henrique Maximiano da Silva, para prestar esclarecimentos acerca dos atos e procedimentos realizados no decorrer dos processos de contratação direta com despesa de licitação, os quais, por diversas ocasiões, foram objeto de questionamento por esta Casa de Leis, a exemplo da aquisição de medicamentos manipulados, calhas, telhas e rufos, bem como serviços mecânicos e autopeças. Sala de Sessões, 20 de maio de 2019, Paulo André Faneco, vereador.
Informo que o convidado terá o prazo de 20 minutos para a exposição sobre o assunto da sua convocação sem apartes. Com a palavra o senhor Fábio Henrique Maximiano da Silva, por 20 minutos. Por favor, Fábio.
Bom dia.
Bom dia.
Eu só queria relatar
que antes de começar as perguntas, que eu tenho 22 anos de prefeitura e eu trabalho honestamente e honro o meu trabalho. E assim, eu não sigo nenhuma sigla partidária. Só isso que eu queria dizer.
Encerradas as exposições, os novos pares poderão fazer interpretações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e os convidados terão igual período para a resposta. Solicito a segunda secretária que informe se há oradores inscritos.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Câmara de Gaiça. Opa! Bem, voltando então, seja bem-vindo à Câmara de Gaiça. E conforme você recebeu o requerimento, os questionamentos são sobre várias compras que acontecem aqui na cidade. É de minha autoria alguns requerimentos sobre mecânica e autopeças. E também hoje é um requerimento de minha autoria sobre um jornal que está circulando...
Pela ordem. Eu peço, por favor, conversar mais baixo, que vai atrapalhar o raciocínio do menino. Por favor. Pode prosseguir. Desculpa, Patrícia.
Obrigada, presidente. E também é sobre um jornal que está circulando em comemoração ao aniversário da cidade. A minha pergunta, Fábio, você disse que está há 20 anos, né?
22 anos.
E acredito que realizando, sim, com lisura o seu trabalho junto ao poder público. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas e a primeira seria em relação a orçamentos. Quando das compras em mecânicas e autopeças, ou em outras também, como do jornal que eu especifiquei, você usualmente e na maioria das vezes tem quantos orçamentos em mãos? Obrigada.
A questão de mecânica tem um diretor responsável para isso. No caso, ele aponta o problema, o setor requisita e dali para frente é efetuada a cotação com esse diretor que ele é feito. É o diretor de manutenção de frota, entendeu? É realizada a cotação, após a autorização e sair o empenho e tal, aí autoriza o serviço a ser feito.
Mas na maioria das compras, então, quando chega até você, quando não é uma concorrência, uma licitação, quando chega em suas mãos, na maioria das vezes, tem uma só cotação, um só orçamento, dois, três?
Funciona da seguinte forma. O setor requisita, após ele requisitar, no sistema, essa requisição ela vem no físico para a gente. O que acontece? Se ela chega para mim, somente a requisição, é realizada uma cotação online pelo setor de compras. E essa cotação vai enviada aos fornecedores, participantes, que tem uma senha de acesso e tal. Agora, tem os casos que os secretários enviam a requisição com os orçamentos. Aí, no caso, eu só lanço no sistema o ganhador, nada mais, e dou andamento financeiro.
Mas quando os secretários enviam, quando acontece isso, usualmente, um orçamento, dois, mais...
Então, como é eles que fazem, eu só dou andamento na requisição e aquilo que eles mandam.
Então você não chega a ver
esse material? Não, porque, queira ou não, é eles que estão fazendo, não é? Eu não consigo monitorar isso. Porque, primeiro, o volume que a gente recebe, tanto somente a requisição quanto a requisição com os orçamentos que os secretários encaminham juntamente com ela, o volume é imenso. Eu não consigo... Então, assim, eu consigo monitorar aquilo que eu faço.
Perfeito. Então, nos casos em que eu questionei, são os secretários que fazem essas pesquisas, essas cotações.
Correto.
Muito obrigada.
Nada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Fábio, bom dia. Sejam bem-vindos aqui na casa. O motivo aí é que realmente aconteceu esses fatos aí e estão sendo apurados, né? E você é do setor de compras, como disse, há 22 anos. Eu conheço sua pessoa, sei da sua lisura lá no seu trabalho, como profissional também, já acompanho há um bom tempo. Mas nessa questão específica, esses orçamentos, eles chegaram para você? Foi você que pediu os orçamentos para a empresa ou eles já foram enviados para você? Esses orçamentos, assim, aliás, vamos ser mais direto, né? Esses orçamentos foram feitos pela Secretaria da Educação. Quem enviou esses orçamentos para você? Foi a própria secretária ou você que pediu esses orçamentos, esses três orçamentos, na questão para fazer a comparação de preços aí?
Quais orçamentos você se refere?
Das calhas. Na questão das calhas. Eu acho que é o que está... Acho que a convocação foi por isso, né? Então, desculpa. Eu tô perguntando com relação a esse assunto.
Tá. É como eu relatei para a Patrícia, funciona da seguinte forma, o que vem para a gente a requisição, somente eu realizo a cotação no sistema online. Essas cotações que vêm, que eu relatei, a requisição juntamente com os orçamentos, são feitos pela Secretaria Requisitante.
Não, então, mas esse, sem falar genérico, esses três orçamentos que vieram, foi você que cotou ou já vieram os três orçamentos já prontos, só para você fazer as contas?
Veio isso que eu relatei, veio um orçamento pronto, a requisição com os orçamentos realizados pelas secretarias, por cada secretaria. Apenas eu lanço o ganhador no sistema e dou andamento no processo, nada mais.
As empresas, então, que foram citadas, no caso aí que está havendo uma CPI aqui, correto. Essas três empresas não foi você que cotou,
não.
Ele já
não.
Veio pronto para você.
Isso, correto. É aquilo que eu relatei para a Patrícia, as cotações feitas pelo Compras é tudo online. O que acontece? A gente manda no sistema, que esse sistema é desde 2013, que é o sistema da Fiorilli, que ele, quando manda para o fornecedor, ele tem uma senha de acesso. Então, quer dizer, eu não recebo nenhum orçamento físico na minha mão. O que eu recebo de orçamento físico na minha mão, juntamente com a requisição, quando são realizados pelas secretarias.
Só para complementar a pergunta, desculpa... Estou sendo incisivo, né, nessa questão, mas na verdade os orçamentos já tinham feito a cotação e você só prosseguiu com a compra da empresa, é isso? Você desconhecia as outras empresas que participou? Então, as empresas que participou, deixa eu ser bem claro, as empresas que foram citadas aí na CPI, que tem mais duas empresas que não sabia da cotação, na verdade só veio a empresa para você dar continuidade à compra, é isso? Só uma empresa?
Não, é isso que eu estou te falando. O que tem ali no processo é os três. Agora, assim, aquilo que eu te falei, o que eu recebo, o volume é muito grande. Então, o que acontece? Vem para mim aquilo. Agora, o que tem ali é três no processo, eu não sei. Porque quem fez foi eles, não foi eu. Eu não consigo monitorar aquilo que não foi eu que fiz, entendeu? Apenas eu lanço o ganhador no sistema, nada mais.
Obrigado, Fábio. Não. Satisfeito.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereador Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, Fábio, mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, tá? Também conheço da sua idoneidade. Tive o prazer de trabalhar próximo de você um tempo. E... saber como você trabalha dentro da honestidade. Bom, você esteve aqui na nossa audiência, o dia que nós, o vereador Rodrigo Gutierrez, junto com Silvio Ruela e eu, nós fizemos vários questionamentos a você, e você nos relatou o seguinte, que saíram de lá com três orçamentos e vai para o compras, para o financeiro, procede, né?
Isso. Eu recebo, dali para frente eu encaminho financeiro.
Isso.
Depois ele volta, né?
Claro. Isso. E nós ouvimos semana passada duas pessoas também do financeiro. E o que, que elas dizem? Que elas não têm conhecimento dessas compras. Que tudo vem do compras. E que não passa por lá. Mas que quando passa, é feito tudo pelo compras. Isso procede ou passa por lá para o financeiro autorizar? Eles têm conhecimento, eles veem essa...
Opa, sem dúvida. A gente recebe a requisição, os orçamentos, tudo no físico, feito pelos secretários, até feito pelo compras, isso passa pelo financeiro, depois volta para o compras de novo, para providenciar pedido de empenho, tudo mais.
É porque nós ouvimos, Fábio, aqui, que muitas das vezes... na maioria das vezes, pegar a gravação aí da semana passada, que eles não têm conhecimento. Eu me estranhei, por quê? Porque você disse que vai para o financeiro.
Vai para o financeiro,
né?
Sem dúvida.
Então, ficou uma situação assim, você veio, fez a sua colocação, e eles vieram e fizeram a deles. Então, assim, eu gostaria de agradecer até
o seu posicionamento e tornar, dizer o quê? Que nós estamos empenhados em elucidar essa situação e agradecer aqui a sua presença. Tá bom, Fábio? Muito obrigado, viu?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Paulo André Faneco.
Com a palavra o vereador Paulo André.
Bom dia, Fabinho.
Bom dia.
Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui também que eu conheço o Fábio já desde a administração passada, pelo menos desde a administração passada eu sei que atua como diretor no setor de compras, uma pessoa que nunca deu nenhum motivo, né, para que se diga, para que se dissesse nada a respeito. Então eu quero deixar bem claro, Fábio, que como convocação é minha, que não tem nenhuma intenção de atribuir qualquer tipo de responsabilidade a você de forma alguma, tá? É que a gente sabe que esse caso, essa questão dessas falsificações de orçamentos que aconteceram, é algo que a sociedade tem, é preciso que seja dada uma resposta para a sociedade. E eu vejo que como o setor de compras é um setor chave em todo esse processo, eu entendo que há algumas questões, eu tenho acompanhado de perto, vi, por exemplo, o seu depoimento tanto no Ministério Público, acompanhei aqui também na CPI, e eu fiquei com algumas dúvidas, que eu acho que são importantes para ajudar a gente a elucidar. E elucidar é bom para todo mundo, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que você também pensa dessa forma. Tá, então, Fabinho, eu queria fazer a seguinte pergunta. Presidente, se o senhor puder...
Pela ordem, está pedindo aqui para falar um pouco mais baixo, por favor, aí que está tirando a atenção do assunto. Obrigado.
Nos seus depoimentos, Fábio, você sempre destacou a forma como acontece na questão dos orçamentos físicos. Então, você relatou que quando você recebe 3 orçamentos, você dá continuidade no processo. Correto. Quando você recebe esse processo físico com apenas 1 orçamento, você devolve para a secretaria ou pede uma justificativa. Correto. Certo? Assim que funciona o procedimento. Nos casos, nós estamos falando aqui de quase 40 compras em um prazo de mais de um ano. Né? Quer dizer, não foi uma compra, foram pelo menos entre 30 e 40, não tenho o número exato aqui, mas quase 40 compras, né, na questão das calhas, dos rufos, das telhas, e compras que vieram de secretarias distintas, né, se não me engano, acho que 6 ou 7 secretarias. Tem Secretaria de Cultura, tem Secretaria de Educação, tem Secretaria de Saúde, né? Então, assim, várias secretarias encaminhando esses orçamentos. Todos esses secretários, eles informam que eles encaminharam apenas 1 orçamento para o Compras. Considerando aquilo que você disse, se chegou com apenas 1 orçamento, teria voltado, certo? Você teria encaminhado de volta para eles ou pedido uma justificativa. Há casos lá que, inclusive, há justificativa, né? E aí não tem 3 orçamentos. Eu vi alguns casos que a secretaria já mandou, já encaminhou uma justificativa e aí tirou um orçamento só, tudo bem, perfeito.
3 minutos, vereador. Você quer concluir? Pode concluir.
Deixa eu concluir, porque a gente pode ficar fazendo bate-bola, né? Desculpa.
Libera aí, Fabiano.
Então, assim, a minha pergunta é a seguinte. Nesses casos específicos, porque a regra geral eu entendi, nesses casos específicos, você tem como afirmar que, de fato, nessas quase 40 compras, chegaram 3 orçamentos para você?
Então, não tem como afirmar. É aquilo que eu relatei. Eu recebo o que vem deles e eu dou andamento. Não tem como afirmar.
Você não consegue...
Não, porque não é eu que fiz, não foi o setor de compras que realizou toda aquela, efetuou a cotação e tal, então não tem como afirmar.
Então, mas tudo bem.
A cotação do setor de compras é online. Então, isso aí veio, a gente encaminha, manda o financeiro, volta e dá o trâmite do processo normal.
Mas quando vem com apenas 1 orçamento, como os secretários estão dizendo que mandaram com 1 orçamento só, certo? Essa é a versão deles. Todos os secretários, eles falaram com todas as letras que eles receberam, que eles encaminharam para o setor de compras com apenas 1 orçamento. Então, pela regra geral, pela regra lá do departamento que você mesmo relata, esse processo teria sido devolvido ou solicitada uma justificativa. E o que a gente vê no processo hoje é que tem 3 orçamentos. Então, me estranha um pouco o seguinte, se todos os secretários dizem que só encaminharam com 1, orçamento. E a gente olha o processo lá dentro do setor de compras. E há lá, nesse processo, três orçamentos. Se mandaram com um, por que não foi devolvido? E assim, isso pode ter acontecido falha nessas 40 compras?
Então, é assim, essas compras, igual você relatou, elas são ali de várias compras, vários serviços, claro, 2017, 2018. Então, o que acontece? A gente, é aquilo que você falou, possivelmente pode sim ter devolvido, o setor de compras pode ter devolvido sim, recebeu com um e devolveu solicitando justificativa ou mais orçamentos. Pode ter acontecido isso sim. Então, é assim, é aquilo que eu venho relatar. É, eu penso assim, o único meio de resolver isso aí, e até com orientação do advogado e tal, eu sugiro que até que faça um grafotécnico para isso. Eu sugiro. É o único meio de resolver esse problema. Porque então, o setor de compras, ele é ileso disso, tenho certeza.
Sim, eu vou um pouco mais além, então. Eu vou chegar onde de fato eu quero chegar. Você não pode garantir, então, porque você, como você mesmo disse, são várias compras.
Correto.
Né? Nós temos... passam pela sua mão, sei lá, imagino que dezenas de compras por dia.
Isso.
E nós estamos falando aqui de 40 compras em um prazo de quase 2 anos, ano e meio. Quer dizer, você vai ter compra de março de 2017, vai ter compra de agosto de 2018, e há orçamentos falsificados em todas essas compras, certo? Há orçamentos falsificados dentro desse processo em todas essas compras. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Você tem conhecimento que houve denúncia junto ao Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas. E em uma certa ocasião, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público pediram todas essas informações, pediram todos esses processos, certo? Você não acha que pode ter existido a possibilidade de que essas falsificações tenham sido realizadas depois... que o Ministério Público e o Tribunal de Contas solicitaram essas informações? Vou além. Se isso tiver acontecido nesse momento, as compras teriam sido realizadas com um orçamento só. E isso pode ter acontecido?
Então, o que chegou foi dessa forma, eu não consigo afirmar nada sobre isso, entendeu? Por isso que não tem como eu afirmar, porque foi o que fiz, né, aquilo lá.
Então, Fabinho, então eu vou fazer uma pergunta mais direta. Quando o Ministério Público e o Tribunal de Contas solicitaram essa documentação, tá? Você ficou sabendo através de quem? Quem te ligou e falou, Fábio, eu preciso de todas as compras realizadas com a empresa tal, com a empresa Padilha... Preciso de todas as compras do ano de 2017 e 2018. Quem te ligou
pedindo essas informações? No caso, a secretária de administração informou a gente juntou toda a documentação e encaminhou a ela, que ela encaminhou para o jurídico. Né? Aí...
E nesse momento, quando você foi, quando você levantou então esses 40 processos, esses quase 40 processos, ali já tinham três orçamentos?
Então, é isso que eu estou te falando, eu não consigo afirmar. Não
sei. Você só pegou...
Eu juntei tudo aquilo, que no caso a gente procurou no arquivo e tal, juntou tudo aquilo e encaminhou para a Secretaria de Administração, que foi encaminhado para o jurídico.
Você não abriu cada uma desses 40 processos e olhou lá e disse, tem três compras. Então,
não.
Você não consegue garantir que você encaminhou para a Tereza com três orçamentos.
Não.
Você não consegue garantir.
Não consigo garantir. Porque aquilo, as cotações que é feita online, quem assina de responsável por aquelas cotações que geram um quadro de cotação online, que são os fornecedores participantes que participou daquela cotação com os preços deles que eles responderam no sistema, eu assino de responsável. Essas cotações eu assino. Agora, certo. Essas daí não. Essas daí, no caso, a gente juntou, foi o que pediram, a gente enviou para a administração, encaminhou para o jurídico.
Então, Fabinho, nessas 40 compras, não dá para garantir também que elas foram realizadas com três orçamentos?
Não, eu não afirmo nada.
Você não consegue afirmar?
Não, eu não.
Porque você não se lembra do caso específico?
Não, não lembro.
Você fala, o procedimento normal é que se chegar com apenas um orçamento físico, é pedir uma justificativa ou pedir mais dois orçamentos.
Mais dois.
Esse é o procedimento padrão.
Procedimento padrão.
Então, pode ter acontecido, então, um erro no procedimento,
nessas 40 compras e a compra ser realizada sem três orçamentos e sem justificativa?
Então. Entendi. Então, toda essa documentação, ela tramita, ela passa, vai para o financeiro, volta, gera o pedido de empenho, mas a parte, assim, ela chega no fim do ano, quem faz toda a supervisão desses documentos é uma controladoria. Então, assim, eu não consigo afirmar nada sobre isso, entendeu?
Tudo bem, eu tô entendendo assim, eu estou entendendo o seguinte, procedimento para orçamento físico é... Se a secretaria encaminha com três orçamentos, a compra é realizada. Se encaminha com um orçamento, volta para que sejam incluídos mais dois orçamentos ou uma justificativa. A gente olhando os processos hoje, todos esses processos praticamente, constam lá com três orçamentos. As secretarias, todas, elas informam que encaminharam para compras com apenas um orçamento. No momento em que você encaminha esses orçamentos para secretário de administração, a Tereza Sartori, após ela solicitar a você essa documentação, a pedido tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, você não consegue garantir que naquele momento, você pegou as 40 pastas lá, entregou para ela, você não consegue garantir que ali... continham três orçamentos, né? Você disse que não consegue garantir. Simplesmente juntou e
incluiu. Eu não posso afirmar nada, porque assim não foi o setor de compras que realizou, entendeu?
Não, mas
por isso que eu não posso afirmar.
Mas quem entregou as pastas para a secretária de administração
foi você. O setor de compras, correto.
Foi o setor de compras, correto. Então, nesse momento, você não olhou. Ah, deixa eu ver o processo.
Não olhei.
Uma compra, tem três.
Então, não, isso eu não olhei.
Você só juntou e encaminhou. Isso,
eu encaminhei, pronto.
E como os orçamentos não são de sua responsabilidade, teriam vindo da secretaria, você simplesmente encaminhou.
Encaminhei, pronto.
Então, essa falsificação, que já é um fato concreto, acho que é indiscutível que houve falsificação, né, ela, então, a gente não pode garantir em que momento ela aconteceu. Porque não dá para saber, então, pelo menos por hora, se essa falsificação aconteceu dentro das secretarias... É uma possibilidade que já tenha chegado no setor de compras com três orçamentos, certo? Se ela aconteceu no setor de compras, ou se ela aconteceu depois da denúncia do Ministério Público e do Tribunal de Contas, na hora que você encaminha isso para a secretária de administração. Concorda que pode ter acontecido em qualquer um dos três momentos?
No setor de compras não foi. Por isso que eu estou te falando. O setor de compras é cotação online. Por isso que eu bato nessa tecla, entendeu? Porque não é feito orçamento no físico no setor de compras. A gente não recebe orçamento físico. Você chegar lá e levar um orçamento pro Fábio ou para os funcionários do compras. Isso não procede, isso não acontece.
Então, isso pode ter acontecido tanto nas secretarias, né, ter chegado lá no compras já com os orçamentos falsificados, ou isso pode ter acontecido depois, a hora que o Tribunal de Contas e o Ministério Público solicitam esses orçamentos à Prefeitura. A hora que você encaminha, isso pode ter sido incluído depois que você encaminha isso para a Secretaria de Administração. Pode ter acontecido, não pode?
Então, eu não posso afirmar nada.
Não, estou dizendo que foi. Porque ninguém sabe isso. Onde realmente aconteceu.
É.
Mas, correto. Se não foi no compras, foi ou nas secretarias ou depois. Sim. Certo.
Consulta o senhor secretário se é mais vereador inscrito.
Posso fazer mais um?
Não. Vereadora Janete Conesso.
Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Aqui consta nesse requerimento que aquisição de medicamentos manipulados, calhas, telhas, rufos, você disse que está há 22 anos
correto.
Na prefeitura. Então, há quanto tempo faz que você está nesse setor de compras?
É 20 anos já.
Há 20 anos? 20
anos.
Então tá bom. Você tem conhecimento, então, do que está acontecendo até com a farmácia Florales?
Então, do caso da farmácia Florales, isso nem passou pelo Compras, eu não tenho conhecimento nenhum.
Ah, foi direto.
É, foi direto. Bom, você não tem conhecimento, não.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereador Reginaldo Parente.
Com a palavra, vereador.
Bom dia, Fábio. Obrigado pela sua presença aqui, por prestar os esclarecimentos que reputamos ser imprescindíveis à elucidação de alguns fatos, né, que inclusive está sendo apurado a nível de CPI desta casa. Eu queria saber de você, você disse que os processos online, você que é responsável por conferir a documentação, encaminhar e tal, isso, online é você. E nos processos físicos, as compras realizadas, esse procedimento no que se refere à fiscalização, conferência de documentação das compras realizadas no processo físico, quem que é responsável?
Então, é assim, por isso que eu estou te falando. É na questão assim, essas cotações online, o sistema, quando eu vou lá para classificar o ganhador da cotação, ele já me dá o ganhador. Ele já vou lá, classifica o menor preço e tal, ele já me dá o vencedor da cotação. Então, ali eu assino como responsável. E, eu entendi. A questão é você fala de quem confere essa documentação.
A documentação que vem, por exemplo, partiu da Secretaria A, vai para vocês, a Secretaria que é responsável de conferir os documentos?
Sem dúvida, porque foi eles que realizaram a cotação. Eu não confiro nada. Vocês, porque, queira ou não, o secretário ele tem fé pública. Nada impede e nem tem nenhum documento que proíbe um secretário de cotar. Porque ele tem fé pública para isso. Então é assim. E até em 2017, 2018, eu tenho um ofício que eu disparei para todas as secretarias solicitando para eles encaminhar as requisições seguindo uma ordem, que é os três orçamentos, ou um orçamento justificativa, documentação completa para mim. Por quê? Eles estavam mandando e faltando documento, entendeu? Então a gente começou a cobrar, eu tenho ofícios relatando isso, que tinha secretário efetuando cotações, entendeu?
Certo, então a secretaria é responsável por fazer o procedimento na sua respectiva área e depois encaminha o processo para vocês. Chegando lá no setor de compras, não tem nenhum funcionário que faz a conferência do processo físico?
Não, não, isso aí não, porque a secretaria que fez, a gente só lança no sistema o ganhador, que ali vem junto com a requisição, né? A gente lança no sistema e dá andamento financeiro.
Obrigado. Satisfeito.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereador Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom dia, Fábio. Bom dia também ao Fábio, acredito que seja seu advogado. O meu questionamento é o seguinte. Você esteve também no Ministério Público dando explicações e eu gostaria de saber se você que solicitou o acompanhamento do Sandoval ou alguém pediu para ele que ele fosse junto, porque lá o Sandoval foi apresentado como só advogado. Agora nós estamos presentes aqui e nós vemos que o advogado seu é o Fábio. Então eu gostaria de saber se você que solicitou se o Sandoval acompanhasse na hora que você foi lá no Ministério Público.
Não, eu não solicitei, não. Isso aí ele estava acompanhando todos os funcionários, né? Mas ele não acompanhou como meu advogado, não.
Eu tenho uma questão em relação ao... semelhante ao que o Reginaldo Parente colocou. Você tem a responsabilidade, como você bem explicou já, em relação aos orçamentos online, digitais. Então, você colocou também que, algum tempo atrás... percebendo você que os orçamentos estavam vindo da secretaria sem faltando documentação, quando você percebeu que os documentos estavam sem documentação um ano atrás, que você acabou de dizer, e solicitou da secretaria que fossem feitos corretamente, quem que naquela ocasião que você viu a documentação estava faltando que verificou ali a documentação das secretarias e percebeu o problema?
Eu não entendi a sua pergunta.
É assim, eu vou simplificar. Você acabou de colocar uma observação do Reginaldo Parente, que há um ano atrás você enviou um ofício para uma circular para todas as secretarias dizendo que as documentações estavam indo para o setor de compras sem a documentação correta, que você havia percebido. Isso. Nessa situação, quem fez as conferências dessa documentação lá atrás, quando você mandou a circular?
Então, é por isso que eu estou falando. Quando a gente recebe a requisição e vem com um orçamento só, a gente solicita uma justificativa por que tem um. Ou a pessoa, o setor secretário que cotou a secretaria, ela tem que encaminhar os outros orçamentos para dar a totalidade dos três orçamentos.
Sim. Então, foi bem colocado que você só tem responsabilidade pela parte da área online.
Correto.
E foram feitos, né, pelo que o vereador Paulo André colocou, mais de 40 compras, sempre com os orçamentos físicos. Então, quando foi feita essas compras físicos, não apenas dessa situação das calhas, mas os demais. Então, vem, do jeito que vem da secretaria, o setor de compras não vê papel nenhum e já manda para comprar.
Ele, isso a gente lança no sistema e vai para o financeiro, depois volta. Mas o caso é eles, né? Eles que estão. A gente não consegue monitorar, entendeu? O volume é muito grande, a gente não consegue monitorar isso.
Entendi. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e fazer o último questionamento, né? Você, como funcionário que está trabalhando lá há tanto tempo, você acha que o setor de compras falhou em algum momento nesses 40 orçamentos de não ter percebido a documentação ali que faltava ou que não faltava, os orçamentos que veio falsificados ou não falsificados, o orçamento, você acha que o setor de compra, que é responsabilidade sua, deixou a desejar em algum momento nessa situação desses 40 orçamentos específicos nessas compras?
Não. O setor de compras, deixa eu falar, assim, é aquilo que eu te falei, eu respondo pelo que eu faço, somente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra Bacana.
Eu estava observando aqui os questionamentos aqui que o pessoal estava fazendo com você, e você disse que nesse caso específico você não conferiu a documentação, né? Acho que você afirmou aí, tá? Mas que você, né, notou antes, né, que estava faltando documentação. Aí, nesse caso, você não verificou. Do jeito que você pegou, né, a documentação, você enviou, né, e no caso foi para o Ministério Público também, que eu vi lá os orçamentos, né, também tive a questão, eu acho, de fazer as observações nos orçamentos, né. Você disse que o processo já veio pronto para compra. É óbvio que quando vem três orçamentos, você não é perito para saber se a assinatura é falsa ou não. Ninguém, né? Porque está lá o papel assinado, você não é perito. Vai falar assim, não, essa assinatura não é do dono? Não dá para saber. Isso é óbvio, né? Até para saber de quem que é a assinatura, a promotora teve que convocar, parece que os donos, para saber se era dele ou não. Então, nesse caso aí, você não tem culpa nenhuma, porque chegou os papéis, eu até vejo nessa questão. Mas o que você disse é que nesse caso específico você não conferiu a documentação. Do jeito que você pegou, você mandou de volta. Por quê?
Não, é aquilo que eu já relatei. O volume é muito grande. Do jeito que vem, eu encaminho o financeiro do andamento. É. Entendeu? Não é que eu não conferi, é aquilo que eu estou te falando.
Não, é porque
vem a requisição com o orçamento e a justificativa. Não, caso não.
É que esses orçamentos, ele veio, né? Os três, né? No caso que era a cotação, ele veio lá. Eu sei que você não tem. A obrigação, todo mundo tem as suas obrigações. Mas nesse caso eu até entendi já todo o seu posicionamento, seus questionamentos. É que o pessoal alega que esse orçamento foi colocado dentro e você disse que não verificou se estava ou não. Entendeu? É que alegam que esses orçamentos apareceu do nada lá. Tipo, que o pessoal abriu lá, estava lá. Ninguém sabia. Apareceu assim, do nada, esses orçamentos. Então, você não observou e quem só observou foi só depois que fizeram o questionamento. Então, acho que, assim, na minha opinião, pelo menos nesse caso. Então, se a gente for começar a mandar aí um monte, vai ter mais casos como esse, eu acho. Porque um caso que foi verificado depois que os orçamentos eram falsificados, e como você falou bem, eu não tenho, e eu até entendo que você não tem obrigação nenhuma de saber se a assinatura é da pessoa ou não, então a gente vai ter que começar a enviar mais requerimentos para saber, né, desses orçamentos. Agora, o que diz, né, na defesa, pelo menos que eu estou acompanhando meio de longe, eu não sei o pessoal que é da comissão aí, diz que esses documentos apareceu do nada, assim, tipo, mandou lá, apareceu. Que não foi você, não foi o pessoal da secretaria, não foi ninguém, desapareceu lá. Como?
Então, eu respondo por mim, eu não vou, entendeu? Responder uma coisa que não foi eu que fiz.
Não, entendi, Fábio, eu entendi. É, não, isso daí eu sei, eu já entendi. Mas a questão é, quem que tem acesso a essa pasta? É você, mas quem?
A pasta que você fala o quê?
Que foi enviado para lá, porque o documento disse que apareceu os orçamentos. Se não foi você que fez, é óbvio que você já é bem incisente, bem afirma isso, né? É, em várias questões. Só que esses documentos, ele tem facilidade de alguém entrar e colocar? Ninguém olha nada, ele vai para lá, volta para cá, como é que funciona?
É, se as requisições, elas tramitam, né?
É.
Ela vai pro financeiro, volta, entendeu? Então, assim, dentro do meu setor, não, isso aí...
Tá, mas então, mas para comprar do mais barato, teria que ter os três orçamentos, não teria?
Sem dúvida.
Então, e o que apareceu dos orçamentos foi esses, né? Ou teve mais outras empresas que participou? Ou só foi essas?
Não, eu não sei dizer. Que tá no processo, eu não sei.
Uma parte. Nem sempre precisa ser o menor orçamento, né? Desde que tenha uma justificativa, pode comprar, não pode?
Isso, se o secretário fizer uma justificativa justificando por que só tem um...
Não, mas nesse caso foi o menor orçamento? Eu tô falando nesse caso, eu não tô falando genérico. Nesse caso foi o menor orçamento?
Então, mas o que está no processo?
É, você é o presidente da CPI. Nesse caso, foi o menor orçamento?
Segundo que... Uma parte de novo?
Não, não estou falando que eu não estou acompanhando.
Segundo, a gente está fazendo, colhemos depoimento aqui, até o advogado Thiago Silva teve presente aqui, que era o advogado do Scartesini, ele falou que os preços executados pelo Padilha, no caso, é o preço justo de mercado, entendeu?
Esse orçamento foi
implantado no sentido que a gente está...
Não, não, tudo bem, eu estou perguntando, eu não fiz essa pergunta. Eu não perguntei se foi justo, eu perguntei se é o menor preço. Não,
ele fala
só responde
que
sim. Se ou não.
Ele fala que sim, eu estou explicando, o senhor não sabe.
Pela ordem, senhor presidente.
Não, ele é o presidente, eu só perguntei se foi o mais barato ou não, se é justo. Não tem, eu não estou perguntando se é justo ou não. Perguntei se é o mais barato, só isso.
Pilar, senhor presidente.
Sim.
Manter o formato do questionamento para a pessoa que está aqui para isso, né? Sair do trabalho.
Não, então, eu estou fazendo, ele pediu uma parte.
Inclusive, percebo que estão perguntando sobre suposições para o senhor Fábio. Como que ele pode supor alguma coisa? Ele pode responder isso porque ele sabe. Então, pode ser, então, não sei. Isso é suposição.
Ah, então, a gente está perguntando, ele está respondendo. Se ele não sabe, ele fala que não. Se ele sabe, ele fala que sim, ué. Isso é óbvio. Se nós soubéssemos quem falsificou, não precisava abrir um inquérito policial. Então a gente está perguntando como. Então, assim, eu só dei a parte que ele pediu a parte, o senhor permitiu. Eu perguntei para ele se nesse caso, eu não estou falando genérico, preço justo, não estou falando de justiça. Falei se nesse caso foi mais barato. Se foi, sim ou não. Perguntei, o Padilha é o preço mais barato dos orçamentos que colocaram, é isso?
Então, o que está no processo ali, que se ele é o vencedor da cotação na época, foi lançado no sistema como ganhador e foi embora.
Então, é isso. Bom, só isso que eu perguntei. Não pergunto agora se é justo ou não, aí é outra coisa. Quem vai julgar o mérito não sou eu. Né? O Tribunal de Contas que julga. Né? Agora, como esse caso foi uma denúncia, aí o Ministério Público tem que analisar e também o Tribunal de Contas. Mas, até perdi a meada aqui, mas tá bom. Estou satisfeito. Vamos deixar aí o pessoal apurar esse caso aí. Muito obrigado, viu, Fábio?
Nada, desculpa, que isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Silvio Ruela.
Uma palavra, bom dia, Fábio. Vereador Silvio.
Bom dia.
Eu quero dar meu parecer. Ainda não seria o momento, eu sei, mas como a gente está podendo participar aqui da sessão e ouvindo você, rapidamente eu quero comentar e dar o meu testemunho de estar sempre nas oitivas e ouvindo todas as pessoas envolvidas nessa CPI. Eu falei no último encontro, vou repetir aqui. Eu estou me apropriando agora aqui dos trabalhos na Câmara e tive de verdade, a infelicidade de já encarar essa situação. Em resumo, assumindo a responsabilidade da minha falha, eu acho um caso extremamente delicado. Todas as pessoas que passaram por aqui nos ouviram atentamente, responderam com muita precisão, você foi um deles. Né? Ficou uma dúvida, a gente conversou aqui, inclusive, entre os membros da CPI, porque em nenhum momento você disse que passou por sua mão três orçamentos e foi para determinado departamento. Você falou, o procedimento é esse. Eu ouvi muito bem isso na sua fala. Né? Então, o procedimento é esse. Então, para não me alongar, eu quero dizer assim, até onde vai o meu papel aqui, Eu vou me dedicar ao máximo para a gente elucidar esse caso. Porque tem muitas pessoas que falam como se já falasse por nós, por mim, de que nós vamos deixar passar algum tipo de perversidade. Longe da gente aceitar isso. É um caso sério, é um caso de extrema maldade, eu já percebo isso, mas nenhum de nós aqui temos capacidade de saber quem foi esse dito cujo, que por que interesse ele colocou dois papéis a mais lá. Porque está claro que nos depoimentos isso ficou muito, muito claro para mim, que foram por justificativas e questões de urgência que foi pago esse determinado valor para aquela empresa. Então, a partir daí, eu considero que, apesar de toda a nossa boa vontade, nós não temos condições de fazer papel de polícia para chegar na pessoa, né? Então, logicamente, que a gente deve concluir na semana que vem ou na outra essa CPI, nós vamos fazer o relatório da melhor forma possível e acreditamos, inclusive, que a gente vai precisar contar com a polícia para poder... Os meios que a polícia tem, nós vamos fazer O Rodrigo é o presidente, mas nós, da minha parte eu estou dizendo aqui para todos nós, para toda a população, que nós vamos fazer tudo possível para não deixar isso de lado. Né? Um dia nós vamos ter que falar para as pessoas quem foi que colocou aqueles papéis lá. Por que eu falo isso? Como cidadão estou falando. Né? Tantas coisas que eu já comprei, tantas coisas que eu já vendi, agora aparecem uns documentos daquele tipo com tamanha imbecilidade. Eu diria que a pessoa que pôs aquilo lá é, entre outras coisas, um absurdo que a pessoa... Porque não
tem... Pode deixar ele concluir, o Fabiano.
Porque não tem fundamento nenhum, até onde, mesmo eu sendo um leigo, eu não sou uma pessoa preparada para isso, mas não tem fundamento nenhum pegar aquele papel, um papel fora de padrão, com assinatura à riveria, e um detalhe importante... com valor insignificante, não tem nem justificativa com o que está sendo pedido para ser cotado. Isso está claro em toda a papelada que está ali. Então, eu fecho aqui para dizer o seguinte, a gente não terminou a CPI ainda, mas é bom que todos saibam que nós vamos fazer de tudo possível para descobrir. E eu agradeço você de estar vindo de novo aqui, mas também não estou isentando a tua responsabilidade, eu estou dizendo assim... que dá para ver em cada depoimento a boa vontade das pessoas em ajudar a gente a elucidar esse caso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Paulo André Faneco.
Paulo André, fala.
Fábio, eu acho que o Silvio ele tocou no ponto que para mim é um ponto-chave. E eu vou insistir nesse ponto. Em todos os seus depoimentos eu percebi isso. Você fala como é o procedimento. Então, procedimento é, chegou três orçamentos do físico, esquece o online. Tá? O online não tem problema nenhum, é você que faz, você responde por ele, tudo certo. Mas o procedimento físico, se chega a três orçamentos, você dá andamento, lança o vencedor, dá andamento no processo. Aí vai para o financeiro, para empenhar e tal, tudo bem. Se chega a um orçamento, procedimento é, chegou um orçamento sem justificativa de emergência ou algo, né, de urgência ou algo semelhante, você devolve para a secretaria ou pede mais dois orçamentos. Então, esse é o procedimento. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, pode haver falhas nesse procedimento? Se eu for hoje à tarde lá no seu setor e se a gente fizesse uma auditoria lá, eu posso encontrar ali compras que tenham sido efetuadas com apenas um orçamento e sem justificativa?
Não, isso não.
Não vai acontecer?
Não, a gente tenta seguir essa risca aí, né?
Então, aí que eu entendo que está o problema, que eu vejo que está o problema, porque são sete secretários... Né? Sete secretarias, porque é importante dizer que esse problema das calhas não aconteceu em uma secretaria só, né? Porque se, por exemplo, ó, foi secretaria da educação e a secretária de educação diz que mandou um orçamento só, mas não, são seis ou sete secretários e todos afirmam
que encaminharam um orçamento só, certo? Todos eles dizem que encaminharam lá para o setor de compras um orçamento só. Essa é a versão de todos, eles não há nenhuma discordância em relação a isso. É, a minha pergunta é, se eles estiverem falando a verdade, se todos eles estiverem falando a verdade, que realmente encaminharam com um orçamento só, não era para ter voltado?
Então, se encaminhou com um, é para ter voltado. Eu vou, assim, eu não posso garantir nada, porque o que está no processo é os três. O que, que eu vou...
Então eu estou vendo o seguinte, eu enxergo da seguinte forma, pode ter falhas, ou então eles estão mentindo.
Sem dúvida.
Ou eles, ou os sete estão mentindo, ou pode ter falhas e pode sair compra com um orçamento só e sem justificativa.
Então, eu não posso afirmar nada, porque não foi o setor de compras que fez. É isso que eu...
Não, mas é uma questão de procedimento do setor de compras, porque o setor de compras vai ter que me dizer, então, não, eles estão mentindo. Porque se tivesse chegado da forma como eles estão falando que chegou, não teria sido realizada a compra. Porque eles estão dizendo que mandaram com um orçamento só e sem justificativa.
Não, isso não procede, porque no processo está os três orçamentos.
Então, eles estão mentindo.
É. Não procede. No processo está os três.
Então nós temos uma situação de que pode estar tendo mentira de sete secretários.
Não posso afirmar nada, entendeu?
Eu não vejo outra. Eu não vejo. Tudo bem, entendo, mas eu estou vendo que há aí, sem dúvida, uma questão, né, uma questão crucial para se elucidar o caso, né? Que nós temos sete secretários dizendo que encaminharam com um orçamento só, e o setor de compras dizendo que... Agora, então tá, dos casos específicos, você nunca chegou a ver esses orçamentos lá dentro?
Não.
Não viu? Então...
Porque não foi o setor de compras que fez, eu não respondo por isso.
E voltando então à questão pós-denúncia do Ministério Público e Tribunal de Contas. Também, só para reafirmar, no momento em que a secretária de administração te liga e solicita os processos, você só pega e manda para lá e você não consegue afirmar que nesse momento constavam os três orçamentos.
Não,
você não olhou nesse momento.
Não, eu não afirmo, porque a gente juntou tudo aquilo e encaminhou, eu não tenho como afirmar.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vereador Bacana.
Tá. Bom, entendi aqui a Paulo André falou, mas a questão é, essa pasta você pegou, não conferiu, né, no caso, né, e eles levaram para o Ministério Público que ele queria as provas, né, no caso que o Ministério Público pediu, que tipo de modalidade foi feita, se foi cotação e tal, e eu queria os orçamentos, no caso. Essa pasta, quem entregou para o Ministério Público foi você? Ou foi alguém da prefeitura?
Não, não foi o setor de compras, não.
Não foi?
Não.
Alguém levou?
Sei
lá.
Porque a gente não tem acesso direto com o Tribunal de Contas, né?
Você
então,
sabe, e na CPI, alguém sabe quem levou e entregou essa documentação para o Ministério Público ou não? Alguém perguntou isso? Não? Não, quem que entregou? Porque o Ministério Público pediu, né? Ó, eu quero saber quais as empresas que participou. Quem que entregou na mão lá da promotora?
Não, no setor de compras não foi. Então não, a gente encaminhou
para... Mas você nem sabe quem foi?
Não, porque assim, toda documentação que envolve a questão de documento do Tribunal de Contas é a parte jurídica, tá, não é comigo.
Não, tudo bem. Mas assim, a partir do momento que você, né, o advogado está aí, o doutor Fábio, que uma pessoa é indiciada lá, o promotor convoca, ó, eu preciso de um documento. Alguém vai ter que levar e entregar na mão da promotora, correto? E essa pessoa... Por isso que eu vi, assim, não se atentou nem em olhar o documento. Tipo, pegou a pasta da sua mão fechada e tá aqui. Ah, eu acho estranho isso. Vamos supor, tipo, eu vou pegar a pasta fechada, que nem você não olhou, né? No caso, você entregou lá documentação, que você afirma aqui. Aí a pessoa pegou também, não olhou, e foi lá e entregou para a promotora sem... Eu acho, assim, eu acho um absurdo isso. Que assim, quando é uma alguém que te convoca, você tem que atentar no que você está entregando, concorda? Eu pelo menos vou ver. Eu acho assim, estranho, né? Eu acho que até a promotora deve achar estranho. Assim, que ninguém olhou, ninguém viu os documentos, né? E a pessoa que entregou lá também nem viu os documentos. a que alguém colocou na pasta. Sabe, eu acho muito estranho. Eu, se eu fosse promotor ou juiz, essa tese eu já descartava. Alguém deve ter olhado, né? Alguém deve ter olhado. Mas, enfim. E também, nós não podemos deixar de lado que na questão da educação há favorecimento, né? Porque tem várias compras lá feito pela secretária comprando do irmão que tem empresa também, né? Tudo bem, pode ou não pode? Pode, até acho que podia. Mas, eu acho que aí existe um favorecimento. O irmão, o cargo que é secretário comprando do outro irmão, não estou falando que está errado, mas eu acho que deveria evitar isso. Deveria evitar isso, né? Tanto é que já está dando rolo, né? A gente já está aí, né, expondo as pessoas, né? Não que eu tenha nada contra ninguém, pelo amor de Deus, pelo contrário. Aliás, o Padilha lá, o Franço, o amigo particular desde a infância dele. Então não estou aqui questionando as qualidades dele também como pessoa, né? Cada trabalhador, e a gente respeita. Mas o que eu falo assim, eu acho que nesse caso também poderia ser evitado, né? Eu acho que pelo menos a secretária ou o Poder Executivo não se atentou a isso. Agora, o que é estranho é alguém pegar uma pasta com documento e nem olhar o que tem dentro. Porque pelo jeito, fala assim, ó, colocaram aí, então nem olharam o que tem dentro. Nem um leigo, nem um cara que mora no meio da Amazônia, pelo menos um advogado iria consultar para entregar isso, né? Eu pelo menos vejo isso, mas enfim, já que você afirma que não viu os documentos e quem entregou também não viu, eu acho muito estranho, mas vamos aguardar aí. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado.
Vereador Wagner Luiz Ferreira.
O Fábio, eu quero dar minha posição aqui de tudo que eu escutei aqui até agora, e acho que foi bastante idas e voltas, assim, muitas as perguntas foram e voltaram, mas eu acho que daqui para frente o que tem que ser resolvido é na CPI, porque diante de tudo que você falou não vai resolver mais nada, mais nenhuma pergunta, mais nada. Eu creio que se não concluir a CPI, não vai virar em nada isso aí.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Obrigada. Bem, Fábio, como o requerimento não é somente sobre Calhas, e logo no início eu disse sobre alguns requerimentos, eu fiz sobre mecânica e autopeças, e a resposta que veio é que estaria à disposição no setor competente, e a prefeitura, então, dessa forma, não mandou. Eu até conversei com o nosso jurídico da possibilidade de entrarmos com uma ação de exibição de documentos. Caso eles não mandem mesmo, acredito que essa será a medida que eu estarei fazendo. Mas eu tenho uma pergunta, como é uma compra recente, sobre esse jornal distribuído agora no aniversário do município. Eu gostaria de saber se essa cotação foi feita de forma física pelo secretário da área ou por alguma outra pessoa de forma física, ou online por você do setor de compras ou alguma outra pessoa do setor de compras, se você se recorda desse caso do jornal em comemoração ao aniversário do município.
Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Esse assunto está abrangido no requerimento? Na convocação do requerimento?
Sim.
Esse assunto do...
Mas sobre isso não está no requerimento, tá?
Não, isso aí não, não
nova, né?
Pela ordem.
Tá.
Isso daí não faz parte do requerimento.
Então você não precisa responder, viu?
Não, caso, se quiser fazer oficializar alguma coisa, a gente responde, não tem problema.
Ah, eu acreditei isso que não... estava, porque dentro de outro tema, né, relacionado a compras.
Não, pela ordem, está escrito... objeto de questionamento por essa Casa de Leis, aquisição de medicamentos manipulados, calhas, telhas, rufos, bem como serviços mecânicos e autopeças. Está escrito dessa forma.
Tem mais vereadores inscritos? Mas...
Vereador Marcão do Basquete.
Com a palavra, Marcão.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença aqui, Fábio. Eu particularmente conheço há tempos. Achei totalmente desnecessária sua convocação, já deixei isso claro, até porque você já prestou todas as informações no Ministério Público e também na CPI.
Então, eu vejo totalmente desnecessária essa sua presença aqui. Ainda mais conhecendo a sua lisura, o seu caráter e o seu procedimento. Você disse que você tem 22 anos de prefeitura, 20 lá no departamento de compras, onde você trabalhou com várias pessoas. E me chamou a atenção que você disse que o sistema data de 2013. Sistema que você utiliza, que é da Fiorilli.
Correto.
Seria correto, então, afirmarmos que a sua forma de conduzir o setor tem sido a mesma há vários anos?
É a mesma forma. O procedimento é o mesmo. Desde 2013, com esse sistema novo aí.
Nenhuma diferença?
Nenhuma diferença.
Da mesma forma?
Da mesma forma.
Sem mais perguntas, presidente.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Paulo André, pode falar, Paulo André.
Paulo André Faneco.
Bom, em primeiro lugar, apenas dizer que eu entendo ser necessário, sim, até que a gente consiga elucidar o caso, né? Porque se a gente já tivesse solucionado a questão, seria desnecessário, mas não é o caso. Né? Então, eu ia até pegar uma carona no questionamento da vereadora Patrícia, porque eu tenho batido na tecla sobre a possibilidade de que compras sejam realizadas pelas secretarias, mas com os orçamentos encaminhados de forma física para o setor de compras, com apenas um orçamento, né? Você disse que isso... Você disse que não acontece, né? Você disse que não acontece. Mas, veja bem, nós temos uma situação, então, que 7 secretarias fizeram compras e em todas essas compras, alguma coisa por volta de 40 procedimentos, há orçamentos falsificados incluídos nessa documentação. Tá, então, a possibilidade de que isso tenha sido incluído, vamos dizer, em março de 2017, a Secretaria de Educação, por exemplo, teria realizado uma compra lá e colocou orçamento falsificado. Depois, em julho de 2018, um ano depois, a Secretaria de Cultura fez uma compra e também anexou um orçamento falsificado. Depois, a Secretaria de Saúde, 6 meses depois, foi lá e anexou um orçamento falsificado. Me parece muito, assim, uma situação, uma hipótese praticamente impossível de ter acontecido. Me parece. Né, me parece muito difícil que isso tenha acontecido. Então, analisando as pastas, a impressão que se dá, até pela forma dos orçamentos falsificados, a impressão que dá é que isso foi anexado tudo de uma vez só. E nós estamos falando aqui de mais de 100 orçamentos falsificados. São dezenas, quase 100 papéis anexados ali em diversos processos. Então, é difícil, e acho que todos vão concordar que é uma questão de bom senso, que isso tenha acontecido no momento da compra. Ah, a Secretaria de Educação orçou a troca de uma calha, colocou lá 2 orçamentos falsificados. Depois, a Secretaria de Saúde orçou, colocou lá 2 orçamentos falsificados. Depois, a Cultura, 2 orçamentos falsificados. Que teriam sido em locais diferentes, em momentos diferentes. Então é muito improvável que isso tenha acontecido dessa forma, certo? Então, a minha abordagem no pós-denúncia Ministério Público e pós-denúncia Tribunal de Contas é onde eu quero bater mais firme. Por quê? Chega a denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, não questionando orçamento falsificado, mas questionando compras realizadas da empresa Padilha pelo fato dele ser irmão de uma secretária. Essa é a denúncia original, que consta no processo, inclusive, do Ministério Público. O Ministério Público, então, se dirige até a Prefeitura, oficia a Prefeitura, naturalmente, e solicita todas essas documentações, solicita esses processos, todas as compras, para que ela possa, para que o Ministério Público possa analisar, para perceber se realmente houve algum tipo de favorecimento. Quando ela questiona as empresas respondem que não foram consultadas e que aqueles orçamentos eram falsificados. Então, eu passo para o seguinte ponto. Quando o Ministério Público oficia a Prefeitura, a secretária de administração, a senhora Tereza Sartori, entra em contato com você e te pede todos esses processos. Você, então, como já me disse, procura, junta essas pastas de todas essas compras e encaminha para ela. Certo?
Isso.
Sem olhar se havia nesses processos um, dois ou três orçamentos. Simplesmente encaminhou para ela.
Isso, é aquilo que... Quando, por exemplo, a secretária pediu. Primeiro que eu não sabia nem para que era. Então, sim, ela pediu a documentação, o setor de compras foi lá, juntou tudo aquilo. Por quê? Fica arquivado a requisição juntamente com tudo, um processo. É um processo, uma requisição juntamente com os orçamentos, o justificativo, o que tiver ali. Então, dali a gente juntou e passou para a administração. A administração deu o procedimento lá com o jurídico, aí o acesso direto ao jurídico, né? Não é a gente. Então,
esse encaminhamento dessa documentação, tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público, foi realizado. Você sabe que você mandou para a secretária de administração. Dali para frente, você não teve mais nenhuma notícia sobre esse caso.
Não, não tive mais nenhuma notícia.
Certo. E, mais uma vez, sem confirmar, sem você poder confirmar, que a hora que você entrega para a secretária de administração, havia ali já incluído esses orçamentos falsificados.
Não, não afirmo. Entendi. Porque não foi o setor de compras que realizou, eu não afirmo nada sobre isso.
Você, na hora de pegou as pastas, você não olhou, tem aqui orçamento da serralheria Peludinho?
Não, olhei nada.
Você não olhou?
Não.
Você não sabe? Certo. Então, Fábio, as compras com apenas um orçamento, as compras que são realizadas com apenas um orçamento, por procedimento padrão, elas têm que conter justificativa.
Correto.
Certo? E não acontece, a chance é zero de sair de acontecer uma compra sem justificativa e sem três orçamentos. O risco é zero disso acontecer?
Então, eu não posso afirmar nada, entendeu? Pode ter acontecido, pode, mas eu não... porque assim, a questão vai pro financeiro e tal, e não é eu que autorizo o pagamento, né, entendeu?
Eu sei, Fábio, mas é porque eu pergunto assim pra você. O procedimento é, o procedimento normal, é evidente, a gente sabe, é evidente que falhas processuais podem acontecer.
Pode.
Podem acontecer, pode, em todos os setores da prefeitura.
Ainda mais porque não é realizado online.
Online. O online evita...
É outra coisa, é isso, você tá entendendo?
Exatamente.
Ali no físico... Aí eu não posso me garantir de nada sobre isso.
Mas é por isso que... É isso que eu estou tentando entender. Porque se os secretários encaminharam com só um orçamento, eles dizem... Vamos dizer que está todo mundo falando a verdade. Vamos dizer que está todo mundo falando a verdade. Se é verdade que todos os secretários encaminharam com só um orçamento e a compra foi realizada e não tinha justificativa, se isso aconteceu... E se ninguém lá do Compras falsificou nada e juntou, teria acontecido um erro de procedimento.
Pode ter acontecido. Não posso garantir nada, porque não foi o Compras, entendeu? Porque foi eles que realizaram, foi eles que cotaram, foi eles que... Então, não posso...
Mas só dá andamento no processo. Mas a hora que o processo chegou para você ali, você tem que analisar se tem três orçamentos ou um orçamento.
A gente lança só o ganhador no sistema.
Você lança o ganhador, mas ganhador, você mesmo disse que se vier com um orçamento sem justificativa, você volta para eles.
Pode acontecer.
Né? Pode ter acontecido de não ter voltado nesses casos?
Pode, não garanto nada. Pode. Pode sim.
Há mais vereadores inscritos? Patrícia Maranhão.
Vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Bem, será a minha última pergunta, e já que em relação ao orçamento de mecânica e autopeças consta no requerimento, E hoje aqui foi muito falado sobre as cálias, né, parentesco da secretária. Eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. A prefeitura insistiu em não enviar a documentação pertinente ao que eu questionei. E eu gostaria de saber, Fábio, se você se recorda no tocante às compras em mecânicas, autopeças, se foi comprado em algum estabelecimento que tem parentesco com algum secretariado ou comissionado.
Não, porque assim, é aquilo que eu disse, tem um diretor responsável, diretor de manutenção de frota, ele que realiza a cotação, entendeu? Então, aí é com ele, eu não sei responder.
Você não se recorda?
Não.
Há mais vereadores inscritos?
Não há mais vereadores inscritos.
Fábio, agradecemos sua presença, obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Se quiser falar alguma...
Não, somente.
Tá bom, então obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Vai com Deus. Desculpa alguma coisa. Grande expediente, indicações. Solicita a senhora primeira secretária que proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 154/2019. Vereadora Patrícia Murato Marangão. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar o acolhimento temporário de moradores de rua e seus pets, a exemplo da vizinha cidade de Jaú. Indicação 155/2019. Vereadora Patrícia Morato Marangão. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de implantar na rede municipal de ensino a meditação Tai Chi e Yoga.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. O requerimento inicial é o 650/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe quais os horários de trabalho do servidor comissionado, o senhor Washington Luiz Martins, e qual foi o horário de trabalho no dia 3 de junho último.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
651/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de que assistente social atenda a população de Jafa em geral e não apenas para quem participa de algum programa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, eu estive lendo uma matéria no site da prefeitura, quando a secretária disse que está reativando o trabalho no distrito de Jafa, quando do atendimento a munícipes. E o que eu achei importante é que pessoas que participam do programa ou dos programas serão atendidos, mas eu fiquei com uma dúvida, talvez até o Gutierrez, que resida no local, possa posteriormente responder. Mas o distrito, a gente sabe que, infelizmente, assim como aqui em Garça, tem muitas pessoas carentes, alguns que não estão participando de programas, mas que poderiam ter a possibilidade, já vou conceder sim, que poderiam ter a possibilidade de participarem, né, para fazer algum pedido, algum questionamento, ou até, porventura, participar de um programa também. Então, eu não sei se quando eles lá forem, se esse pessoal que mesmo não demonstre, né, ter interesse em participar de um programa, mas que tem alguma outra dúvida, precisa talvez de uma cesta, de um cobertor, se eles também serão atendidos. Não sei se o vereador já acompanhou atendimentos no distrito, ou se a partir de quarta-feira agora passará a acompanhar, e eu cedo a parte, Gutierrez.
Não, Patrícia, obrigado pela parte. É, que na realidade está aberto para todos os munícipes, né, poder solicitar as suas demandas no caso. Houve sim um erro de correção, que nem você verificou lá, que às vezes atender só os programas no caso, né? Mas não, está aberto para toda a população, para questionar a respeito de cesta básica, essas coisas, tudo. Eu já fiz presente sim, lá, e está lá para atender todos os munícipes de Japa. Só queria deixar esclarecido isso para você, tá? Obrigado. Legal. Pela parte.
Eu que agradeço. Bom, então foi um erro, né, da matéria, porque todos precisam ter direito, né, está na nossa Constituição, a essas demandas, a esses pedidos. Isso me tranquiliza, e nós poderíamos também, tanto através do rádio como com munícipes que nos procuram, estar fazendo esse esclarecimento. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
652/2019, de autoria do vereador Reginaldo Parente, solicitando ao prefeito que informe se há estudos objetivando a revitalização da Praça Tancredo Neves.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Volto novamente à tribuna para justificar esse requerimento. A Praça Tancredo Neves, como eu tenho afirmado, é um cartão postal da nossa cidade. E, portanto, ela precisa ser olhada pela administração municipal e com uma forma diferente. Vemos que recentemente foi realizada a reforma ali no sanitário, na praça ali, deu uma mudada, embelezou o local. E diante disso daí eu tive a seguinte ideia: por que nós não estendemos essa melhoria à Praça Tancredo Neves como um todo, desde poda de árvores, mudança da iluminação, para melhorar a qualidade de circulação das pessoas no período noturno, facilitar, né, que as pessoas que ali utilizam o local, muitas vezes nos lanches ali, e fazer dessa Praça Tancredo Neves realmente cada vez mais melhorando. O anfiteatro, ali nós temos um anfiteatro que foi há muitos anos deixado.
Se permite uma parte,
sem, senhor, utilização, pois não, senhor?
A Praça Tancredo Neves, na minha opinião, que ela precisa de pintura ali. E a praça é bonita. Para você ter uma ideia, esses dias, a primeira parte da praça ficou mais de 15 dias sem iluminação. Tá? Tava, acho que uns 15 dias mais ou menos. Daí eu fiz um requerimento, mas eu liguei diretamente para o secretário. Ele falou que já ia e estava trocando. Antes do requerimento entrar, ele trocou as lâmpadas sim. Mas eu acho que o que precisa, a praça ela é bonita. O que precisa é de tinta para dar mais vida ali. Eu, pelo menos, uma opinião minha. Tá? Sim. Muito obrigado.
Sem dúvida. E aí tem que realmente, não só esses cuidados de pintura, mas poda de árvores, iluminação. Eu acho que nós temos que. É lógico, a realidade econômica hoje não é muito favorável, mas eu acho que nós temos que buscar alternativas juntamente com a iniciativa privada para melhorar a qualidade visual da Praça Tancredo Neves, reativar o anfiteatro ali para que pessoas possam utilizar, assim como foi objeto esses dias atrás no requerimento da Praça Pedro de Toledo, também é outra que tem que ser realizada. Nós temos que fomentar ações aqui no nosso município com vistas a melhorar as praças, melhorar o visual da nossa cidade, que é muito bonita. E dentro disso daí eu espero que o executivo tome essas iniciativas e proceda essas melhorias e que possamos ver, né, essas praças cada vez mais utilizadas pela nossa população, bem como sejam realmente um cartão postal em nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 653/2019, de autoria do vereador Reginaldo Parente, solicitando à empresa Raptur que informe a possibilidade de deixar os alunos mais próximos à FAEF, informando a possibilidade de pleitear junto à municipalidade um ponto de ônibus coberto e com um banco mais próximo à entrada da referida universidade.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 654/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe se o empenho número 6597 refere-se à impressão do jornal distribuído pela prefeitura em comemoração ao aniversário da cidade. Em caso positivo, qual a tiragem, número de impressões? Encaminhar cópia do processo de dispensa de licitação. Informa ainda por qual motivo não foi cumprido o disposto na Lei número 5070, de 14 de julho de 2016.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 655/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de fazer um calçadão nas vias ao entorno do lago artificial JK Williams, permitindo que transite na via apenas um veículo pelo local.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador José Luiz Marques solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador José Luiz Marques.
Bom dia, senhores e senhoras, presidente, vereadores. Eu fiz esse requerimento esses dias aqui sem esperar. Certo? Segunda-feira passada, acabou a Câmara, acabou a sessão, a gente ia saindo, inclusive o Marcão, o vereador Marcão, estava comigo. E um amigo pediu que fizesse esse requerimento, que estava muito perigoso, que aquele, ali seria daria para fazer um calçadão muito bom, usando a calçada do lado descendo à esquerda, com mesa, cadeira, e só ficaria um meio de veículo, de carro e moto. E, por falta de sorte, no domingo, meu neto, de 3 anos, foi atropelado lá no lago. Passou um rapaz de carro, que nem um doido, e meu neto e meu filho estavam sentados de um lado, do outro lado chegou a avó, ele escapou e cruzou na frente. Bom, não teve ocorrência, porque a polícia estava ali. Polícia, delegada, estava ali. Na hora fecharam, pegaram o rapaz, e ele foi atuado, foi preso. Por quê? Ele estava completamente embriagado. Certo? E meu filho ainda quis livrar ele, mas não teve jeito, porque dentro do carro tinha várias caixas de bebida. Então já afirmou o procedimento que a gente queria fazer, porque se você fazer um calçadão ali de um lado, só mesa, cadeira, onde o povo pode ficar, fazer igual o Marília fez, certo? Você estaciona, a pessoa desce, e era isso daí que a gente queria ver. Então eu fiz uma coisa de um tiro no escuro e acertei no claro, certo? Porque na hora que eu, no dia que eu fiz no sábado, na segunda de manhã cedo, quando foi no outro dia, aconteceu o desastre com o meu neto. Mas graças a Deus não foi nada, ele só quebrou o tornozelo. Ele tem 4 anos, sara rápido. E é um projeto muito bom. Por quê? Porque ali todo mundo vai respeitar. Se você vai descer, vai descer ali, você vai descer a 10, 20 por hora. Não dá para sair, fazer rampa de moto, sair de carro adoidado. Então todo mundo vai te respeitar e vai ser respeitado. Era isso aí que eu queria. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 656/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que seja encaminhado a esta casa cópia do empenho e orçamentos das empresas que concorreram para a elaboração e confecção do jornal distribuído pela municipalidade em comemoração ao aniversário desse município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
657/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informar se foi feito um estudo prévio em relação aos prejuízos que seriam causados ao posto de combustíveis localizado na Avenida Presidente Vargas, próximo à via de acesso Garça Bauru, com as obras de duplicação e transformação em mão única de direção de rua paralela. E se há a possibilidade de transformar em mão dupla de direção a rua paralela ao posto.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, vários colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos vão pela internet. Bom, eu sei que não foi nessa gestão que foi implantado a mão única naquela rua paralela com a vicinal saída para Bauru, né? Mas ali precisa dar uma estudada melhor, porque é um prejuízo muito grande para o posto BR aqui do nosso município. É um comércio que gera emprego aqui na nossa cidade e que está ali há muitos anos já. E daí com a criação da outra pista, né, que ficou quatro pistas ali para a saída para Marília, fizeram um canteiro, né, um canteiro no meio da pista e um canteiro da lateral direita, ali vindo do trevo para cá. E aquele canteiro atrapalhou ali a movimentação do posto. E, se não bastasse, ainda colocaram mão única, só de ida. Então, o pessoal diminuiu muito, né, o movimento do posto, trazendo um prejuízo muito grande ali, tá? E o Poder Executivo, ele tem que trabalhar para gerar desenvolvimento. Agora, não trabalhar contra o desenvolvimento. E quando você cria barreiras para diminuir a quantidade de movimento de um comércio, você está trabalhando o contrário. Toda a sociedade, né? Você deixa de gerar recursos, você trabalha praticamente para fechar um posto de emprego no município. Então, é um questionamento que eu faço aqui, já fiz algumas outras vezes, mas agora, nesse momento em que o nosso município há uma crise muito grande de desemprego, acho que o Poder Executivo tem que estar bem de olho, né? Ficar atento com relação a essas questões. Primeiro, que a rua ali já não passa ninguém, né? O pessoal passa na avenida. Aquela rua, que é a mão única, já não passa quase ninguém ali. E agora ele proíbe dessas pessoas também a voltar para entrar o posto. Então, eu acho que tem que ter um estudo ali. Parece que é uma coisa corriqueira, mas não é. Mas não é, né? Porque o posto ali, acho que é o único posto com a bandeira BR que tem no município. Eu acho que já foi até questionado esse fato aqui, tá? Um posto muito bom, por sinal. E a gente precisa dar mais importância, né? Importância, óbvio, para abrir um posto de gasolina hoje, só para tirar a documentação da CETESB, você precisa fazer um reboliço aí, porque não é tão simples assim para conseguir o documento da CETESB para você abrir um posto. E o investimento também. Mas a questão assim, é que nós temos que abrir portas. O Poder Executivo, ele tem que abrir portas para o desenvolvimento. E embora o dono às vezes não se manifesta, mas a gente está aqui para isso, para olhar e para ter sensibilidade e começar a se preocupar com isso. Porque gera um prejuízo enorme, né, para a pessoa que investiu o dinheiro ali, e também pode correr o risco de futuramente a gente nem ter o posto mais ali, né? Então, quando for construir uma obra de benefício, uma coletividade, eu acho que o executivo tem que estar atento nessas questões. Tem que estar atento. Acho que tem muitas obras que tem que ter audiência pública. E a audiência pública é para discutir esses assuntos, porque pode prejudicar boa parte da população. E quando você, né, constrói obras que criam barreiras para o desenvolvimento, eu acho que tem que ser revisto. O Poder Executivo, eu acho que tem que olhar muito bem para esse requerimento e dar uma olhada naquela rua ali, pelo menos para mudar o trânsito. Eu questiono aqui de novo, eu estou fazendo outro questionamento da rua ali. Espero que tome providência também, que a sobrenome, eu acho que o Marcão lembra, é Paranhos ali, né, tal.
Antônio Silva Paranhos.
Antônio Silva Paranhos, obrigado, Marcão. Ali tem que ter atenção, porque o pessoal está descendo ali para pegar a rotatória. Aquela rua ficou uma rua, como é que a gente pode falar, uma rua... É uma rua que hoje tem uma questão, como que fala assim, uma questão já bem, bem única ali para o pessoal que já segue, já pegou um roteiro, porque foi desviando as rotas, né? E ali eles começaram se dirigir para aquela rua. Um fluxo bem maior de carro e...
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores.
Sim.
O vereador Bacana volta como líder de bancada.
Senhor presidente, só para finalizar o pensamento ali, eu acho assim, quando a gente faz algumas mudanças, principalmente nas vias da cidade, a gente tem que olhar para onde vai aumentar o fluxo. E ali os moradores já pedem, por quê? Porque a rua, ela é uma rua pequena, curta, né? Curta, para se dizer, e também precisa dar uma manutenção melhor ali. Tem várias entradas de água ali, né? Aquelas valetas de água. Eu acho que ali precisaria de um recapeamento ali, sinalizar, porque o pessoal virou como referência, né? Acho que é a palavra certa, é uma referência. Então, mudou-se o trânsito, criou-se a pista de mão dupla, prejudicou. Por um lado foi bom, é óbvio, né, que foi muito melhor para a sociedade, mas nas questões individuais, do comércio, foi muito prejudicial, e também aquela rua que desce direto para a rotatória tem que dar uma atenção. Eu estou fazendo esse alerta aqui, porque é bom a gente se prevenir antes, né, de acontecer alguma coisa. Eu até convido as pessoas a passarem por ali, pelo menos depois da aula ali, as crianças ficam ali brincando na rua. Virou um ponto de referência e está descendo ali. Estou fazendo esses questionamentos, porque os moradores que eu passo ali também, porque eu vou pegar meu filho, e os moradores já me pararam, falou, bacana, dá uma olhada, cara, precisa olhar com carinho aqui. Aumentou o fluxo de carro, as crianças estão na rua, não tem sinalização, não tem mesmo, tá? Sinalização. Então, o setor de trânsito, já que está arrecadando bastante dinheiro com multa, né? Foi um monte de multa aí. Vamos olhar para essas questões. Agora tem dinheiro para investir no trânsito. Antes não tinha, agora tem, né? Então vamos dar uma olhadinha aí, gente. E vamos melhorar para essas pessoas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 658/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre os apontamentos feitos pela CETESB em relação às bombas de recalque da estação localizada na rua IP.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 659/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao diretor executivo do SAE para que preste informações necessárias para esclarecimentos sobre o que está havendo com a estação do distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 660/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informações sobre a realização e divulgação da campanha do agasalho.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 661/2019, requerimento de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o residencial Quinta da Baronesa.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 662/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a erradicação de uma árvore de grande porte que está danificando o calçamento do passeio público na rua José Seragucci, 193, no Parque Real.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 663/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a distribuição de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino este ano.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
664/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe quais medidas estão sendo tomadas visando ampliar a disponibilidade de terrenos para a construção de novas sepulturas no cemitério municipal.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 665/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe quais medidas estão sendo tomadas em relação à capacidade do aterro municipal.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 666/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia da justificativa do aditamento e das planilhas que embasaram o aditamento da reforma do recinto da Feira Livre.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 667/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao presidente da Câmara Municipal para que informe quais providências estão ou serão tomadas quanto à quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Marcão do Basquete, quando ofendeu este vereador durante a realização da 17ª Sessão Ordinária de 2019.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 668/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o início das operações do SAMU em nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 669/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de retornar o estacionamento 45 graus na rua paralela ao Colégio Lumen.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 670/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o prefeito municipal para que compareça na 20ª Sessão Ordinária de 2019, a ser realizada no dia 17 de junho de 2019, a fim de prestar esclarecimentos gerais sobre a área da saúde, sobre o Hospital São Lucas e outros assuntos.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 671/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, que solicita ao prefeito diversas informações em relação aos animais de grande porte que vagam soltos pela via urbana de nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Ubacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, gostaria que o Fabiano colocasse aí no na televisão aí, olha lá, os cavalos, né? Os cavalos, mas não é pouco não, gente, é bastante. Olha lá, esse daí é lá no Monte Verde, lá que uma senhora me ligou, falou que eles estão tudo solto lá, entra no meio da rua, na frente dos carros, agora aqui perto da avenida.
ali é perto da avenida, lá tinha 5 cavalos, perto da avenida Labiano, ali. Então, eu acho assim, sociedade tá cobrando, né?
Faz um. Bom, já fiz um monte de requerimento desse tipo aí, mas uns 4 meses atrás eu fiz um que estava comendo lá na porta da minha casa, comendo lixo, tudo. E o secretário da SAMA disse que ia dar um jeito até hoje, não aconteceu nada.
Então. A questão é, quem chega em campanha, nego tira foto com o cachorro na mão, né? Com cavalo e tal, e chega. Aí, ó, tá tudo aí. Em campanha, nego defende o animal. Em campanha. É a coisa mais bonita, né? Você pode ver. Eu lembro que amigo do animal. Vota no vereador que é amigo do animal, né? Então, tá aí, ó. Cadê os amigos dos animais aí? Né? Vamos laçar os cavalos aí. Cobrar pra... Então, tem o pessoal que fala que vai catar cachorro na rua, que não sei o quê. Começa a catar os cavalos também, né? Cadê os amigos dos animais aí? Né? Então vamos se mexer, né? Não só a prefeitura, como os amigos dos animais também, que teve muito voto em campanha falando que é amigo de cachorro, que é amigo de cavalo, mas eu não vejo nenhum. Pois chega aqui e não vejo nenhum procedimento. Aí faz requerimento. Eu estou fazendo um requerimento, eu sei que estou cobrando a prefeitura, né? Estou fazendo requerimento porque o pessoal tá cobrando a gente. Mas cadê os amigos dos animais aí que na campanha fala, não, eu vou fazer um projeto. Projeto, gente, é tudo conversa, não tem projeto. Projeto, quem faz é o prefeito. Ele que tem que colocar esses projetos no município. Agora, vereador que vai falar assim, eu vou fazer um projeto. Eu vou fazer um projeto, ele não pode gastar dinheiro. Ele pode indicar. Não, vou indicar o prefeito, através do relacionamento que eu tenho com ele, a gente, o vereador não pode fazer projeto nenhum, a não ser nome de rua, homenagem, né? É algumas coisas desse sentido. É, mas tudo bem, esse é nome de rua, é um projeto. Mas não gera custo para o município. Agora, não, requerimento não é projeto, requerimento você requer. Indicação você indica, né? Indica. Agora, o prefeito ele tem que ver dentro do orçamento se ele tem recurso. Então, gente. Quem está assistindo aí, vamos ficar atento. Vamos ficar atento. Ó, os amigos dos animais estão aí, ó. Só em 2 fotos tem 10 cavalos. Né?
Me permite uma parte?
Pois não, vereadora, permite sim.
Mas eu acho também bacana, você está certíssimo. Mas os donos também precisam tomar providência, né?
Então. Mas quem tem que achar o dono? Quem que é?
Se prender um cavalo desse, acha o dono.
Então, mãe. Então, vereadora, tem o setor para isso, né? Tem o setor que tem que ir lá, pelo menos prender. Tem uma marca ali, ó, a mulher tirou até a foto da marca. A marca deve ser do dono, né? Então, eu não sei como que faz para achar, né? Então, mas é bem isso daí. Tô fazendo esse questionamento, a população fica indignada, né? Que nem a senhora que me cobrou, tem até a mensagem ali. Não vou falar o nome, né? Porque ela até pediu. Mas ela falou, vereador, mas na frente da minha casa, tá todo dia, é 5 cavalos, na frente da minha casa, né? Então, tá aí, tá indicado aí, vamos ver as providências que vão ser tomadas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 672/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se foi encaminhado o documento e agendada a reunião com o governador do estado e com o secretário de segurança do estado para tratar sobre a segurança pública em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 673/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de deixar as luzes acesas do lado esquerdo do ginásio João Gonzales, próximo ao estacionamento, nos dias de realização de jogos.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 674/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de erradicar uma árvore que está apresentando sinais de apodrecimento com risco de queda sobre residências ou pedestres, localizada na Avenida Faustina 134.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 675/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre os animais do bosque municipal.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 676/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que solicita ao prefeito informações se a lei municipal número 5.125 de 2017, que institui o programa municipal de adoção responsável de pequenos animais, mais vem sendo executada pela prefeitura.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Bom, eu vou voltar à tribuna rapidamente, tá? Para falar dessa questão, porque eu encontrei o Mauro, que tinha uma ONG aqui, né? Todo mundo lembra, né? Essa ONG que foi defendida com unhas e dentes aí por todos os candidatos na campanha, que ia ajudar, que ia fazer, né? Todo mundo lembra disso. É bom a gente lembrar. Recordar é viver e a gente tem que lembrar. Todo mundo, vou ajudar com ração, vamos reservar um dinheiro aí para manter. E eu encontrei ele outro dia, conversei com ele, falou assim, ó, eu parei. Eu só vou cuidar dos que estão lá. E eu não... Esse serviço que eu presto para a comunidade, que é um serviço que a gente tem que aplaudir. Falou, esse eu só vou cuidar, não pego mais. Porque é só promessa, só ajuda, e a gente fica lá se matando, correndo atrás de ração, veterinário para ajudar. Então, gente... É como a gente sempre faz questionamentos aqui. Os voluntários que trabalham para o município, eles têm que ter reconhecimento do executivo. Porque eles ajudam a administração a diminuir os problemas, né? Vamos supor se a prefeitura fosse cuidar de 300 cachorros hoje. Não dá. Agora esse pessoal está ali. Ah, se está fazendo... pedindo doação ou não está, esse não é a questão, não vamos discutir isso, mas vamos ajudar. Ele tinha mais de 200 cachorros lá, mais de 200 cachorros lá. Olha o trabalho, que essa, a questão de saúde pública, olha o trabalho que esse rapaz fazia no município, e faz, porque estão lá e ele está cuidando. Falou, ô bacana, o que está aqui eu estou cuidando, mas eu não pego mais, porque eu não tenho condição. Eu trabalho... Parece que ele é agente, né? Agente, né? É isso, né? Não deve ganhar muito, né? E todos esses animais para ele cuidar. Então, a gente é bom, quem estiver nos assistindo agora, né? Que o ano que vem o pessoal vai ser amigo do animal, amigo do cachorro, amigo disso e tal. E daí vamos ver, né? O que que vão fazer para os animais, né? O que que vão fazer? A gente tem essa... eu sempre, não é, a gente não faz ironia, não é isso. Ninguém está fazendo ironia com essas questões, mas são questões importantes do município, né? Quando você ganha, você é o prefeito do Coati, que ele outro dia falou aqui, do Coati, do cachorro, né? Do cavalo solto, da população, você é tudo, não tem que... Quando você se elegeu, você assume todos os problemas do município, todos os problemas. Não é um problema, é todos os problemas. Então, tem pessoas que se preocupam, né, com os animais, tem pessoas que se preocupam com as pessoas, tem pessoas que se preocupam com os próprios públicos, com a parte, né, a parte histórica do município. Parece que é bobeira, mas tem muita gente que se preocupa com isso. O pessoal fala assim, vamos se preocupar, mas com todos os problemas do município. E quando você assume tudo. Então, os questionamentos estão aí e os projetos estão para ser implantados. Estamos já terminando o terceiro ano de mandato, né? Já nosso aqui, do Legislativo, também do Executivo. E a gente vê que Poucas coisas foram feitas com relação aos animais. Poucas coisas, eu acho que nada. Nada. Para não dizer que foi pouco, eu acho que nada. Eu não vi ainda. Eu não vi ainda, né? E a vereadora Janete confirma aqui comigo que diz que está pior ainda, né? E a gente observa isso mesmo, viu, vereadora? Eu concordo. Estão largando mesmo, eu concordo. E aí ficam essas reclamações. Mas só queria fazer essa observação. E é bom que a gente fique atento nisso. Que espero que daqui para frente, o pessoal que está sendo alertado aqui, né, possa tomar algumas providências com relação a isso. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
A palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Realmente é um tema de uma complexidade gigantesca, e a gente sofre com isso também aqui no município, né? Assim como em vários municípios da região. O que acontece, na minha opinião, é que existem muitas pessoas de boa vontade. Um exemplo deles é o Mauro, o seu Nelson, né, que toma conta de ONGs que fazem esse tipo de trabalho. Porém, quando esbarra na condição documentação, a situação é mais complexa ainda. Não sei se é de lembrança de vocês, mas se eu não me engano, em maio ou junho do ano passado, abriu-se um chamamento público, fornecido pelo município, para auxiliar a ONG que quisesse dar o tratamento ideal a esses animais, fornecendo um funcionário público. Eu lembro porque eu participei e não teve ninguém. Eu participei no dia do chamamento, não foi nenhuma ONG lá. Fornecendo um funcionário público, se eu não me engano, uma quantia de R$ 4.900 por mês, e também fariam a cobertura e uma sala para para condição de veterinário, essas coisas. E nenhuma ONG participou do chamamento. Então a gente tem que analisar a situação de documentação dessas ONGs, pedir para as pessoas que precisarem da ajuda, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, de documentar essas ONGs, de fazer com que elas sejam corretas para que o município possa fazer a transferência da verba. Porque não adianta, por exemplo, ter uma ONG que tem lá 200 cachorros e ele não tem a documentação que o município não pode fazer a transferência de recursos, porque a primeira coisa que vai acontecer é vereador aqui denunciando. Então, é muito importante que as ONGs e as pessoas que se preparam, que cuidem dessa situação, tenham essa documentação em dia. Se eu não me engano, a ONG do seu Nelson tem a documentação. Não tenho informações de porquê naquele momento não participou desse chamamento público. Mas, se eu não me engano, a ONG do seu Nelson estava de ok com os documentos. Eu até acreditei que ele fosse participar naquela época. Mas deve ter os motivos dele para isso. Mas é importante que a gente fale toda a situação que foi aberto em maio de 2018, esse chamamento público, para auxiliar as ONGs com o fornecimento de funcionário, uma ajuda financeira e uma ajuda de mão de obra para a construção e melhoria também do local. Ocorre que no chamamento não compareceu nenhuma ONG, né? Então, entendo que o que deve estar acontecendo é essa situação, que a gente sempre enfrenta esse problema. Em conversas até com o ex-vereador Juninho, Cristófano, na época que eu tinha, ele falava que realmente o problema das ONGs eram as documentações, de manter essas documentações em dia, né? Então, esse é um problema, que as pessoas saibam que para a prefeitura passar dinheiro para qualquer tipo de ONG tem que ter um chamamento público, que isso seja organizado de forma correta, vencedora do chamamento público, com os documentos todos entregues, aí sim a prefeitura pode ajudar uma ONG nesse sentido. Entendo também sobre a castração. Eu torço para que venha realmente uma castração para o município de Garça. Venho aqui através das minhas colocações pedir ao secretário que se esforce para isso, entendo. Porém, a gente sabe também que o maior índice de mortalidade de animais é na castração. O pós-operatório é muito importante. Isso falando com vários veterinários, a gente tem intenção de que você castrar o animal e não ter o pós-operatório é quase que uma sentença de morte para o animal. Então, agora não sei se seria mais fácil a castração das fêmeas ou dos machos. Do macho seria mais fácil, né? Não sei como seria essa situação. Bom, venho passar essas informações na tribuna e farei um requerimento, aliás, fiz semana passada, mas farei um outro requerimento perguntando ao nosso secretário Vitor se existe a possibilidade, então, de pelo menos vir o castramóvel para que a gente consiga controlar aí a mortalidade, a natalidade, pelos animais que estão procriando em nosso município. É um tema que tem que ser discutido, tem que ser conversado. O que foi feito, falado dos animais aqui, dos cavalos também, é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Existe aquele projeto que nós tivemos a informação aqui na Câmara Municipal da discussão sobre o chip desses animais, para que fiquem aí cadastrados os proprietários, para que sejam responsabilizados. Porque você prendeu o animal, muitas das vezes, Janete, o proprietário nem vai atrás da prefeitura por conta do preço que é você ter a manutenção desses animais. Às vezes esses animais são até abandonados, assim como os cachorros também. Então, passando a informação correta é que existia um chamamento público para auxílio das ONGs em 2018 e nenhuma ONG participou, infelizmente. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana, como líder de bancada, solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas. Não, eu acho que o vereador que antecedeu está fazendo o seu papel, que está correto, é defender mesmo o que teve e tal. Ninguém está... Não sou contrário a isso, não. Mas assim, em 3 anos já de gestão, só tem algum assunto quando aborda o fato. Né? A gente não vê, assim, antes o pessoal fazer o trabalho que foi, né, explanado com relação a isso. Eu falo isso porque a responsabilidade não é das ONGs. A responsabilidade é do executivo. Não é deles cuidar, não. Então pega esse dinheiro que vai dar para a ONG e faça o trabalho. Se não apareceu ninguém, faça então. Né? Não apareceu ONG, então eu vou fazer. Agora, se fica, mas não apareceu, é sempre uma desculpa atrás da outra. Se não apareceu a ONG, faça. Né? Então essa é uma questão. Enquanto não tem, cada um faz seu papel. Não existe jogar a responsabilidade para os outros. A pessoa já faz, se tem documento ou não, mas ele já faz. Ele já faz. Por que que não denuncia porque ele não tem documento? Porque ele é importante para a sociedade. Então, ninguém vai denunciar o rapaz que está fazendo um trabalho, né, que a prefeitura não faz. Mas não é hoje, não. Que nunca fez. Só em campanha. Campanha vaca voa, né, acontece tudo. Então, é importante a gente salientar para que as pessoas começam a ter responsabilidade no que falam. Acho que isso que é interessante. Se não dá para fazer tudo, eu entendo. Não dá. Eu entendo. Não dá para fazer tudo. Mas então não fala. Por isso que eu falo. Para ganhar uma eleição tem que mentir bem e com convicção. Né? O pessoal acredita mesmo. Você apresenta um projeto, acredita. E depois vem as desculpas. Mas nós feio, mas não deu certo. Então não é isso. O pessoal quer medidas efetivas. Né? Quer o projeto para que as pessoas desempenham como foi falado. Quando a gente faz campanha, a gente vai lá, bate palma no portão da casa dos outros. Né? Acho que todo mundo aqui foi, não sei. Talvez alguém não deve ter ido. Bate palma lá. Abraça, toma um café, entra na cozinha. Senta na sala, né? Pergunta como é que tá a família, aí todo mundo... Não, fica tranquilo que isso daí eu assumi lá, tá resolvido, né? E é assim, todo ano é assim. E daí a pessoa acredita. Aí depois, aqui na tribuna a gente fala, a gente fez, mas não deu certo, né? Não apareceu, mas também não fez. Então, as medidas têm que ser feitas. A gente viu na questão de segurança, né, o que foi feito. A população, ela está insatisfeita? Ela sempre está insatisfeita. Sempre vai estar insatisfeita. Porque não são cumpridas as promessas de campanha. Então, aí gera uma insatisfação. Então, eu até o final do meu mandato aqui, né, eu vou estar sempre abordando os assuntos de interesse da sociedade, que nós somos cobrados, né, e que a população está insatisfeita. Então... E eu estou fazendo o meu papel aqui como vereador. E vou continuar fazendo. Se a gente... Às vezes a gente serve, né, para até chamar a atenção do executivo. Tem muitas coisas que nós falamos aqui. E na semana seguinte já veio projetos aqui, já lembrando, né, e o prefeito de... Às vezes a pessoa esquece mesmo. A gente esquece. Esquece do que falou ontem, algumas coisas. Você imagine 3 anos atrás, a gente esquece. A gente passa batido, que é tanto problema, né? Problema não para. Prefeitura, problema. Se nós sair aqui todo dia na rua e começar a tirar foto da cidade, você vai ter 1000 problemas por dia. Eu entendo isso. Só que tem alguns casos que há mais reclamação. Eu, nesse caso dos cavalos, desse carro dos animais, há muitas reclamações. Eu conheço vários. Conversei com o Mauro, tem o Luiz Cardoso que pega gato, cria na casa dele, tem o seu Nelson aí, que agora vai vir um projeto aqui para dar autorização para ele, que vai passar na nossa comissão, que parece que vai ter que regularizar uma parte que o SAI pegou lá, deu para ele e agora pegou de volta. Então, são problemas. São problemas que têm que ser enfrentados. Esse pessoal faz um trabalho e realmente a prefeitura nunca deu apoio. Espero que daqui para frente dê. É o que a gente pede aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti, como líder de governo, solicitou o uso da palavra.
A palavra é o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só para não ficar o dito pelo não dito, confirmo aqui e entendo a necessidade e o trabalho que essas ONGs prestam. Né? Tanto o Mauro, trabalhando nessa área há muitos anos, meu amigo, um cara que tem contato com frequência, assim como o seu Nelson também, e como todas as outras pessoas que trabalham de forma aleatória, Maria Santos, dentre outros. A minha mãe também milita nessa causa. Temos mais ou menos uns 14 cachorros de rua no sítio. Então é uma situação que acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar. Porém, entendo também que existe a obrigação do município e não falei o contrário disso. E venho aqui para dizer que é muito importante a participação dessas ONGs com ou sem o documento para atuar em nosso município. A diferença é que com o documento o município pode ajudar. Sem o documento fica complexo. E é justamente isso, o município não dá conta de fazer o serviço, por isso que ele faz o chamamento público, essa parceria, como se fosse uma parceria público-privada, né? Porém, a gente entende que a dificuldade é grande para todos os lados. Então, muito importante o trabalho feito de causa animal no nosso município, tanto pelo Mauro, quanto o seu Nelson, quanto a Maria Santos, quanto todos os outros que trabalham nessa área. Que continuem, por favor, porque nós precisamos realmente que essa causa seja mais visualizada, mais vista e mais contemplada também. Partirei aqui do princípio de que todos os vereadores pensam como eu, obviamente, na necessidade do executivo fazer alguma coisa em questão a isso, e estarei fazendo um requerimento para perguntar quais são os próximos passos a respeito dessa ação, tanto do cavalo quanto dos cachorros também. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Eu convido os vereadores a tomar seus assentos para a votação dos requerimentos, por favor. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e a votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda, no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse de coletividade permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionário, volto aqui à tribuna para finalizar. Sobre a questão da UTI do Hospital São Lucas. Tá? Semana passada eu recebi um vídeo do Vinícius Camarim, acabei mandando para alguns amigos aí, e o vídeo ele deu uma circulada aí. Vinícius, acabei falando com ele final de semana, até estive lá no Hospital São Lucas, né, falando com o diretor lá. O que aconteceu foi o seguinte: não tem nada concreto, não tem nada assim certo de vir a verba. Eles passaram lá na Assembleia Legislativa, fizeram uma visita no gabinete do Vinícius, pediu uma ajuda para ele, para que trouxesse recurso para implantar essa UTI no Hospital São Lucas. E ele disse que vai trabalhar, ligou, até conversei com ele final de semana, ele estava em Marília, ele falou: bacana, A gente vai lá, vamos questionar isso na questão estadual, né? É, pedir esses recursos, mas na verdade a gente precisa também empenhar com verba federal, que as verbas da saúde, né, do Sistema Único de Saúde, ele vem do SUS, então são verbas federais, mas nós vamos empenhar aqui para tentar, né, ajudar lá o Hospital de Garça. Aliás, várias emendas parlamentares com o pai dele já, tanto o Abelardo quanto ele como deputado, lavanderia, cozinha lá do hospital, muitas verbas. Acho que foi a família Camarinha do deputado, foi o que mais trouxe emendas parlamentares lá para o hospital, se eu não me engano. Pode ser que tenha outros também, mas assim, de questão de emendas para o Hospital São Lucas, tanto o pai com o deputado quanto o Vinícius, pode olhar o livro lá, acho que foi os deputados que mais ajudou o hospital aqui de Garça, né, em todos os seus mandatos. Então eu queria só esclarecer esse fato, porque não tem nada concreto ainda. Há sim uma luta lá, uma busca, né, por esses recursos para poder ajudar, né, o Hospital São Lucas a implantar essa UTI. E que fica aberto também para todos os vereadores também poder buscar essas ajudas com seus representantes. Então, tem até um vídeo junto com o Rogério, o Rogério, né, que era o do hospital, eu tive lá, conversei com ele, a gente vai marcar uma reunião lá em São Paulo, vou acompanhar eles lá, agora, daqui uns dias aí, que o Vinícius tá correndo atrás disso daí, mas enfim. É um trabalho que tem que ser feito coletivo, com a ajuda de todos, né? Porque o mérito não é de uma pessoa ou de outra, não. Não pode ser a questão de saúde, a questão de atendimento, tem que ser um trabalho coletivo. Ah, eu consegui, não é isso que aqui é para ser justificado, não. Acho que quando todos trabalham junto, todos conseguem. E o coletivo eu acho melhor do que a individualidade. Eu sempre acho que as pessoas trabalhando junto, pelo coletivo, sem vaidade pessoal e também com individualismo, eu acho que a gente vai mais lento. Coletivo, a gente vai mais longe. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Bom dia, senhor presidente. Eu utilizo a tribuna a pedido da Luciana, do cartório eleitoral, para que todos nós, vereadores, possamos passar adiante a seguinte informação, que a biometria em Garça é obrigatória e que o cartório estará trabalhando essa semana, do dia 10 a 13, de segunda a quinta-feira, em horário estendido, das 9 da manhã às 8 da noite, para atender as pessoas que trabalham, né? Então, se estenderão até às 20 horas. Então, peço a gentileza a todos vocês que também compartilhem. Eu estarei colocando esse pedido no nosso grupo da Câmara, que vocês compartilhem com outros amigos também. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. A matéria que eu vou falar agora diz respeito à rodoviária. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu compreendo todas as manifestações que não são favoráveis a que eu vou fazer agora. Compreendo também que existem vereadores que pensem diferente de mim, munícipes que pensem diferente de mim, e gostaria que as pessoas também compreendessem que esse meu posicionamento é como se fosse uma prestação de contas para as pessoas que eu visitei na minha campanha. Em campanha, principalmente no centro da cidade, sempre éramos interpelados a respeito do destino da rodoviária velha, onde, como foi colocado no plano de governo, e também as pessoas que me paravam e me perguntavam, eu dizia que a intenção deste governo, se caso fosse eleito, seria a destinação comercial. E a gente sabe que existem pessoas que pensam favoráveis a isso e pessoas que não aceitam essa situação.
É natural também que quando se troca um gestor, troque também alguns entendimentos, que um pensa de um jeito e o outro pense de outro. Então, venho através dessa pronúncia me manifestar e dizer que estou muito feliz com o que ocorreu, com a venda para o Grupo 100, embora nós tenhamos aí 5 dias ainda para se concretizar essa venda por conta de alguma manifestação. Estou satisfeito com o resultado, cumprindo mais uma vez com alguns comprometimentos de campanha que nos comércios que eu andei, que eu falei com amigos, com pessoas que eu conhecia, eu disse que a intenção desse governo e também a minha como vereador era auxiliar para que esse local voltasse a ser comércio, e isso tem acontecido. Demorou sim, 2 anos e meio, as coisas são burocráticas, o andamento é sempre muito lento em tudo que se diz respeito ao administrativo e também jurídico, mas estou muito feliz com a venda. Tenho para mim que esses, no mínimo, 40 pontos de empregos que serão abertos com essa empresa vai ajudar muitas famílias, e tenho também que indiretamente dizer que vai gerar empregos em outras situações, no caso, por exemplo, de uma construção. É importante também lembrar que para quem fala sobre a questão histórica do local, também respeito a questão histórica e lembrando que tanto os dois pórticos quanto o relógio serão mantidos da posse do município e serão também reformados por essa empresa, inclusive com a construção de 2 banheiros. Ainda para finalizar, adianto que o projeto Estação Ciência, que seria implantado naquele lugar, diga-se de passagem, um excelente projeto, não tem os olhos fechados do Executivo. Esse projeto, sim, será dado sequência nele, talvez com alguma alteração ou outra, porém, não é intenção do Executivo que esse projeto não aconteça. Como sempre defendemos nessa gestão e nosso plano de governo e nossa campanha, apenas não naquele lugar. Então, fico muito satisfeito com a venda. Essa loja tem em torno de 260 filiais, e ele tem investido em Garça. Falando com ele pessoalmente, ele disse o seguinte: nós investimos em venda presencial. Vereador, nós não trabalhamos relacionados à venda pela internet, visto que o maior público que atende a nossa expectativa tem dado um retorno, e nós, por mais estranho que pareça, não partimos para a venda da internet e continuamos na venda física, e é o nosso formato de trabalhar. Por isso eles possuem 260 lojas hoje, e Garça será a próxima. Fico muito feliz, agradeço a todos que participaram, os vereadores que diretamente contribuíram para que isso acontecesse. Tivemos aqui, na época, a questão da autorização legislativa de venda do local. Então, fico muito feliz com isso. E as pessoas que são contrárias, respeito a opinião de cada um, embora tenha entendimento de que uma grande maioria, principalmente do comércio, é a favor de um local com ponto de comércio naquele espaço. Agradeço a todos, muito obrigado e uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Não, está no primeiro tempo. Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno em discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para um novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada um permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre assuntos da sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra ao senhor vereador pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionário, vou também falar da loja 100, né? Parece que deu certo, né? A gente autorizou a venda ali. Eu me posiciono aqui, o vereador Paulo André, a Patrícia, sabe que eu sempre fui favorável ali a comércio. Então, eu quero deixar bem claro aqui na tribuna, ficou parado ali, para vocês terem uma ideia, começou a desapropriação em 2009 ali, nós estamos em 2019, e todos os investimentos ali que foram tirados da educação, ele está no Tribunal de Contas como investimento na educação. Que investimento? 10 anos ficou parado. O que foi investido ali na educação, né?
o que foi investido ali na educação, né? Então, é um assunto interessante para a gente abordar aqui. Viu, presidente? É um assunto interessante para abordar. Nós ficamos 10 anos com o dinheiro da educação parado ali, naquele prédio em ruínas. E consta que esse dinheiro foi investido em quê na educação? Né? Então, eu gostaria de fazer esses apontamentos. Eu acho que cada um tem as suas opiniões favoráveis e contrárias, e a gente tem que respeitar. Mas eu acho que o ponto mais interessante de ser abordado é o dinheiro da educação que ficou parado ali por 10 anos. Dinheiro que poderia ter feito muita coisa. Aí, um prefeito ele desapropria uma parte, o outro prefeito desapropria a outra com o mesmo recurso, implanta um projeto. Chega o outro prefeito e não quer o projeto, coloca o prédio para venda e para comércio. É, eu também sempre fui favorável a comércio, mas olha como que é o respeito pelo dinheiro público, né? 10 anos o dinheiro da educação parado ali. E agora vai voltar de novo para a educação. Quem está certo e quem está errado, né? Isso. Sabe quem perde nisso? É a sociedade. É os jovens. O investimento na educação. Cadê o planejamento? Cadê o planejamento? Então, assim, são 2 milhões e 400 na época, se eu não me engano, alguém me corrija aí. É 2 milhões e 400, né? É isso? Não é? É isso, né? Mais ou menos. É, foi uma parte foi 1 milhão e pouco, né? E a outra parte? É, quase 2 milhões. Ah, que seja, mas 10 anos de juros esse dinheiro aí, né? 10 anos. Chega no 2 milhões? Acho que dá, não dá? Né? Se for pegar lá atrás com hoje, 10 anos, né? 2 milhões, tipo 1 milhão e 300 mil lá atrás, de 2009 para hoje, quase 10 anos, 8 anos. Mas enfim, o que eu estou abordando aqui não é criticando uma gestão e a outra, eu estou criticando aqui, né, como a falta de planejamento para investimento nos recursos públicos são grandes. Nós ficamos 10 anos com dinheiro parado em um prédio e as crianças da rede pública de ensino sem os investimentos adequados. Os investimentos adequados, poderia estar muito melhor, né? Poderia estar muito melhor, mas enfim, sempre vai ter alguém para defender. Ah, mas nós tínhamos, mas não é. O fato é, 10 anos os recursos da educação parado ali, e agora, felizmente, vai ter um final, né? Vai ter um final, e que seja rápido, isso, por quê? Porque não é o argumento meu, o argumento do outro que vai trazer algum benefício aqui para a sociedade. Nós temos que ver a relevância, né, de todo esse processo tramitado pelas gestões 2009, depois 2012 e agora, 3 anos depois. É um desrespeito ao recurso público, é um desrespeito. E só depois de 3 anos também vamos finalizar, né? Vamos dar um fim. Então eu vejo assim, a sociedade precisa estar observando. Se não dá para fazer uma coisa, vamos fazer outra. Vamos dar sequência em projetos. Se não dá para fazer o projeto, mas vamos fazer mais rápido. Não vamos esperar acabar o mandato não para apresentar como se fosse uma grande coisa que fez para o município. Então eu acho assim, que é importante, né, ter feito, mas que se fizesse logo isso daí. 10 anos de perda para a educação do nosso município. Recurso mal aplicado, né? Ou que não deu continuidade, aí fica aquela briga de ego. Ah, eu não quero isso, ah, eu quero. Então, é isso que eu coloco aqui, nesse momento, na situação. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
A palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Apenas para fazer algumas observações também em relação a essa questão da venda da antiga rodoviária. Bom, em primeiro lugar, essa desapropriação, ela teve início no final do governo Cornélio, que desapropriou a parte interna, se não me engano, em 2012, tá? Em 2012, ele desapropriou por R$ 586 mil reais a parte interna. Em 2013, então, quando o ex-prefeito Faneco assume a administração municipal, ele tem uma situação ali, de fato, com já investimentos de recursos da educação para comprar aquela área, e todos vão concordar comigo que não faria nenhum sentido você fazer qualquer tipo de projeto educacional apenas na parte de dentro da rodoviária e deixar, às vezes, aquela situação que era lá antes, que todo mundo se lembra, né, deixar boteco na frente de uma escola, por exemplo. Não teria o menor sentido aquilo. Então, foi planejado, sim, se realizar ali um projeto educacional, que seria a Estação Ciência, mas para aquilo, obviamente, você precisava contingenciar recursos, você precisava planejar recursos para isso, e foi isso que a administração fez. Ela desapropriou, então, a partir de 2014, a parte externa e a rua, e começou a elaborar o projeto e guardar recursos para conseguir construir o prédio. Porque sem dinheiro, você não faz nada. Infelizmente, não foi possível, dentro do mandato, concluir, justamente porque o projeto acabou atrasando, a desapropriação aconteceu, o projeto foi contratado, e houve problemas de ordem burocráticas, problemas técnicos ali no projeto, e acabou que em setembro de 2016, não, agosto de 2016, ou seja, no meio do último ano de mandato, foi aberta a licitação para construção, já com os recursos em caixa, e o que aconteceu foi que uma empresa, na época, entrou com um pedido de impugnação do edital, alegando que o preço estava... Que o valor da obra estava com tabela defasada. Na época, a prefeitura abriu o edital para construir a obra, se não me falha a memória, em R$4.076.000. E era uma tabela de novembro de 2014, não, de novembro de 2015, e, segundo o Tribunal de Contas, a prefeitura deveria ter atualizado. Então, a prefeitura, nessa de atualizar a planilha, acabou não dando tempo de fazer dentro do mandato. Tudo bem, a atual administração entra, ganhou eleição e mudou os planos. Qual é meu posicionamento? Eu acho que nós perdemos tempo, acho que a gente poderia ter a Estação Ciência funcionando lá, porque mesmo que seja implementado em outro lugar, nós vamos ter aí um intervalo de, sei lá, 5 anos, né? São 5 anos que a Estação Ciência poderia estar funcionando aqui no prédio da antiga rodoviária. E eu entendo que é uma perda. Meu ponto de vista, respeito quem pense diferente de mim, mas na minha visão, acho que poderia ter sido feita lá. A loja 100, que acabou vindo investir em Garça, viria da mesma forma, meu ponto de vista, assim como a loja das Americanas também está vindo agora, e me parece que até outra loja de grande porte também tem procurado um imóvel para se instalar aqui no nosso município. Entendo que o momento econômico do país hoje tende a melhorar, e essas grandes empresas, essas lojas, elas estão procurando se posicionar para colher os frutos desse momento que, se Deus quiser, virá. Certo? Então, acho que a polêmica que tinha que ser dada nessa matéria já foi dada, todo mundo já se posicionou, seja favorável, seja contrário. Eu, da minha parte, não polemizo mais a questão. A administração municipal tomou a decisão dela, posição que eu não concordo, mas que foi tomada por quem tem a prerrogativa de fazer. O prefeito entendeu que deveria fazer isso, foi lá e fez, e cabe a nós, quem concordando ou não, aceitar aquilo que foi feito. Então, apenas isso que eu gostaria de colocar, dizer que, diferente do que o vereador Bacana colocou, houve sim planejamento, né? Houve sim planejamento, mas esse problema de alternância de gestões, acaba que isso acaba acontecendo, é uma pena, mas espero que seja assunto encerrado e bola para frente agora. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expedientes, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.